A gente não tem roteiro, então eu tô meio perdida.
Tá, vamos começar com o quê?
Vamos se apresentar.
Isso, pode começar.
Ah, eu?
Sim.
Tá bom.
Eu não sei você, mas eu sou sapatão. Eu não sei você, mas eu sou sapatão. Eu vim de caminhão, eu não sei você, mas eu sou sapatão. Eu não sei você, mas eu sou sapatão.
É, acho que a gente não vai ter como explicar isso, não.
Ficaram muitos furos, tá louco?
Eu sou a Red, o meu Twitter é _astronautaA. Eu tenho 28 anos, eu moro em São Paulo. Minha série preferida até ano passado era o Anuna Earp. Mas esse ano eu não tenho uma série preferida, mas eu tenho um Guilty Pleasure, que é Legacies. Você?
Tá. O meu nome é Jorge Boia. Eu sou de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Meu Instagram é Jorge, WOJHN. Minha série favorita nesse ano, por enquanto, é Euforia.
Nesse podcast, a Sabota não morre. A gente vai falar sobre Pretty Little Liars. Mas a gente vai soltar bastante spoiler. Então, se você não terminou de assistir a série, ou se você se importa em levar spoiler, não ouça. Porque a gente vai falar ao longo do podcast. Então... Como que a gente se conheceu?
Em que ano tu fez a página? A Suits for My Liars.
Suits for My Liars, acho que eu fiz em 2012.
A gente se conheceu, tu já tava com bastante tempo na página, né?
Acho que sim, né? Deve ter sido, tipo, no começo de 2014.
Acredito que foi em 2014, então.
É.
Que daí teve o primeiro Camp Suites, né?
Camp Suites era, tipo, um jogo que durava a semana inteira. Cada dia.
Não, só uma semana.
Era uma semana inteira.
Mas era mais que uma semana, a gente se dedicava muito pra isso.
Mas era uma semana só, não durava mais que isso.
Mas parecia muito tempo, porque eram muitas. Era mais que uma prova por dia, né?
É que às vezes a mesma prova tinha duas partes.
Sim, e tu sabe fazer isso. Desses jogos, eu também criei o negócio de legenda, né?
Uhum.
E a gente começou a meio que criar os nossos projetos juntos.
Foi.
Que foram naquelas séries. Teve a página depois de Faking It, que eu legendava aqueles vídeos. E meio que assim que a gente se conheceu, né? E me conta do teu apelido. Eu fiquei curioso pra saber.
Não é apelido. Red é meu apelido. O arroba, sim, astronauta, não é apelido, né? É só o arroba.
Sim.
Mas eu vou contar a história.
Tá.
Na verdade, não é uma coisa, tipo, muito sensacional. Mas... Tem uma série que ela é mexicana, com atores colombianos, alguma coisa assim. É, enfim, ela chama Ninhas Mal. Tinha duas amigas. Eu vou contextualizar a série para fazer mais sentido.
Tá.
É, o foco da série era meio que transformar garotas rebeldes em amas do lar.
Uhum.
E essas garotas...
Algo como The Handmaid's Tale.
Não. É uma série de comédia.
Entendi.
Não tem nada a ver. Então, tipo, uma, por exemplo, ela era cantora e aí entrou com um carro numa loja. E aí, pra ela não ser presa, ela aceitou ir pra uma casa de boas maneiras.
Uhum.
Aí tem umas outras, que tem uma outra que tacou fogo no carro do pai, que era vereador. Coisas assim, tipo, eram meninas mais ou menos ricas. Exceto a Valentina. A Valentina, ela tinha uma melhor amiga, que chamava Ana. E a Ana, ela sofria abuso emocional e violência doméstica pelo padrasto.
Entendi.
E aí um dia ela foi deixar a Ana em casa. E o padrasto começou a brigar com ela, e muito alto. E a Valentina começou a ouvir do lado de fora. E quebrou a garrafa na cabeça dele. E ele desmaiou. Pra ela poder salvar a Ana.
Uhum.
Só que aconteceu. A família da Ana denunciou a Valentina por agressão. Não o padrasto, denunciou a Valentina. E aí a Valentina
Mas
também...
Mas eles sabiam do que o padrasto fez?
Sabiam, sabiam, porque a Ana, ela ficava toda cheia de hematoma.
Nossa.
Ridículo. E aí, a Valentina, ela foi julgada e também foi pra essa casa de boas maneiras. Boas maneiras naquela, né? Ela tinha que ser uma mulher perfeita pro marido.
Deu pra entender, eu gostei da história.
Elas eram, tipo, muito amigas, só que elas tinham uma química incrível. A Valentina falou pra Ana, ela tinha um colar com um formato, era uma carinha de ET, tipo, os dois olhos e o nariz, e era um negócio verde, só a carinha do ET. E aí, ela sempre usava isso no pescoço, e deu pra Ana esse colar, e falou, eu acho que nós somos astronautas, porque a gente vive num mundo que só a gente entende.
Que é um mundo também de dor, né?
Uhum. E aí foi isso. E elas meio que se despediram nesse dia, porque a Valentina foi pra essa casa de boas maneiras e a Ana ficou lá na casa com o padrasto. Então a Valentina tava, tipo, muito mal, porque ela tentou defender a Ana, não conseguiu, ficou presa dentro dessa casa e a Ana ficou lá com ele de qualquer jeito.
O final da história foi esse?
Não, esse só começa, tipo, o segundo episódio.
Ah, tá. Nossa, aconteceu bastante coisa, né?
Sim, é bastante coisa mesmo. A série, ela teve duas temporadas, mas a Valentina só participou da primeira. E foi, tipo, muito ruim. Se, é porque, assim, a gente queria que a Valentina ficasse com a Ana. Pelo menos eu queria, né?
Sim.
É que eu não conhecia ninguém que assistisse a série na época. Então, eu queria que a Valentina... Porque elas tinham muita química. E os pais achavam que elas namoravam. E eles eram muito homofóbicos. Então eles já não gostavam da Ana por causa disso. E aí, entendi. Quando a Valentina entrou nessa casa de boas maneiras, quem ficou afim dela foi a Pia. Só que a menina que colocou fogo no carro do pai, que é a dela, ela tem um melhor amigo. E o Alex também ficou afim da Valentina, porque ele foi ajudar dela em alguma coisa lá na casa. E aí eles conheceram.
E a Valentina ficou com ele?
E a Valentina ficou afim dos dois. A Valentina era muito legal. Só que a série, como ela era uma série teen, então meio que os beijos, todos os beijos, eles meio que foram censurados da Valentina.
Aff.
Teve outros casais que não tiveram os beijos, tipo, censurados. Mas os dela, tanto com homem quanto com mulher, eles não foram beijos muito longos. Talvez fosse só a atriz que não sabia beijar muito bem, mas enfim.
O SBT também faz isso até hoje com as crianças.
É, mais ou menos isso. Então, elas tinham numa faixa aí, tipo, de uns 17, 18 anos. Mas algumas eram maiores de idade, outras não. Mais ou menos isso. E aí, por fim, a Valentina fica com a Pia, mas a gente, tipo, eu não gosto da Pia. Eu queria que ela ficasse com a Ana, porque não faz o menor sentido. Só que acontece uma coisa com a Ana, que elas não podem ficar juntas. E a gente nunca descobre se, na verdade, o sentimento que elas tinham uma pela outra era realmente só amizade ou se elas se gostavam de verdade. E a gente nunca descobre.
Talvez tenha sido um roteiro ruim.
É, pode ter sido. Se a Valentina não tivesse ficado com a Pia, ia ser queerbaiting. Porque, né? Mas como teve, então, foi por causa disso do astronauta, então. Por causa da Valentina e da Ana.
Que massa, adorei a história do user, ele tem todo um significado, isso é muito legal.
Sim, eu acho. Tanto que eu nunca troquei. Depois que eu coloquei, eu nunca troquei. Faz uns 7 anos que eu uso ele.
Meu Deus, a série é antiga, então.
A série, se eu não me engano, é de 2012. Ela ficou, acho que, uns 6 meses na Netflix.
Era legendado?
Era dublado.
Aff.
Eu comecei a legendar no YouTube. Mas era muito episódio, eram 70 episódios de 40 minutos. Eu não tinha paciência.
Tu aí também eu legendava?
Legendava. Era em espanhol, né?
Uhum.
Aí eu até pensei em legendar só as cenas da Ana com a Valentina. Mas ia ficar muito sem sentido a parte da Pia. E como elas não ficavam juntas, então não faz o menor sentido legendar nada. Got a secret, can you keep it? Swear this one you save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. Cause two can keep a secret if one of them is dead.
Quando foi a primeira vez que tu assistiu Pretty Little Liars? Tu lembra do dia, mais ou menos?
Eu lembro da situação.
Como foi?
É, eu tentei assistir a primeira vez, porque minha amiga me indicou. Aí eu assisti, tipo, uns dois primeiros minutos e eu, ah, que merda, não vou assistir mais. Aí, no mês seguinte, já tinha saído mais 4 episódios. Já tava no 20º episódio da primeira temporada. Eu falei, minha amiga tava aqui comigo, eu falei, ah, tem uma série que me indicaram, mas eu não gostei da primeira vez que eu assisti. Aí ela falou, ah, vamos assistir, não tem mais nada pra ver. Eu, tá bom. Aí eu coloquei. Pra quê? Ela foi embora, eu continuei assistindo.
Os 20 episódios.
Aí eu assisti com ela o primeiro episódio, aí maratonei todos os outros. E você?
Pra mim foi assim, ó. Na escola, eu gostava muito daquelas séries da Disney Channel, tá? Porque eu assistia até no YouTube, fazia maratona direto. Daí na escola, o pessoal tava falando de outras séries. Dessas séries mais americanas, mais jovens. E daí todos os dias. Apareciam, tipo, toda semana, quer dizer, apareciam episódios novos de Pretty Little Liars. Daí um dia, sem querer, eu fui assistir minha série e botei errado e botei em assistir Pretty Little Liars. Daí comecei a assistir o primeiro episódio. E pra que que também eu fui fazer isso? Porque eu assisti, eu acho que tinha uns 10 na época. Eu assisti tudo de uma vez só. E queria mais, queria mais. Na época eu assisti legendado, porque ainda nem tinha dublado, porque era no Boomerang, e eu não assinava Boomerang. Eu tinha que assistir tudo na internet. Daí eu comecei a assistir legendado, e eu via que demorava muito pra ser legendado, daí eu pensei, eu mesmo vou legendar. Daí eu criei todo o projeto de legenda. Como foi a primeira vez que tu viu quem era, tipo, no 225? Que era a
Ah, já
Mona.
sabia,
Como
né?
foi a
Já
cena
sabia
de tu
quem era.
descobrindo?
Eu já sabia quem era porque eu li os livros.
Daí tu sabia que era ela.
Sabia?
Só que tu não
Porque
sabia se a série ia seguir o mesmo estilo, né?
não, é porque assim, quando saiu o 225, eu já sabia, já tinha lido os livros e já tinha saído muito spoiler falando que era ela. Então eu tinha certeza que era ela.
Sim. Sabe
Então,
como eu
tipo.
descobri no Twitter?
Então, tipo, não teve, tive zero surpresa. O que eles fizeram, eu não fiquei, tipo, com suspense, assim, de saber. A Spencer tava lá no quarto lá da GA e tal. Aí, simplesmente, vira e já deduz que é ela, que é a Mona. É, foi exatamente igual no livro.
É que assim, ó, quando tu vê o papel de chiclete, tu logo pensa que é ela, então tu não cria mais em ti. Tu só pensa, ah, como que a Spencer vai sair dessa situação, sabe? Foi o que eu pensei, como ela vai sair de perto de A?
Eu fiquei esperando na série que falassem alguma coisa sobre a Maia. Quando falaram que a Maia tinha morrido, tipo, logo depois, eu fiquei, como assim? A Maia não morre no livro! O que fizeram com ela? Porque a Maia era um
Até
personagem
hoje
muito
a morte
legal.
da Maia é como uma incógnita, né? A gente não tem respostas concretas sobre tudo, né?
Ah, a gente até tem. Depois no 312, o Nate conta, né? Todas as informações ele fala.
Só que assim, ó, ficou como. Eu não sei, deve ter tido alguma coisa. Quando eles fizeram o roteiro com a atriz, deve ter tido algum rolo pra. Terem dado aquele desfecho para ela, não terem criado um mistério em redor, sabe? Porque inserir um personagem novo na história só para fechar buracos de outra história, isso é porque deu alguma coisa no roteiro. Pelo menos eu penso assim.
Eu não acho, porque apesar dela da Bianca ter saído na segunda temporada, ela continuou aparecendo ao longo da terceira, pelos vídeos do site do Mass Sugar.
Sugar, machugar, machugar.
Tanto que até hoje a gente não sabe porque que a senha era Maya Nu pra
A
poder.
senha era IMMD, porque era de I Miss My Dolls, porque é a última frase que a Mona fala, lembra? Elas não se ligaram, daí o Caleb teve que decifrar, e daí nunca foi dita a senha.
Não foi a Miss My Dolls.
I Miss My Dolls? Tenho certeza.
Ai, meu Deus, pera. Agora eu vou procurar.
É, I Miss My Dolls. É, I Miss My Dolls.
Não é a Miss My Dolls. Uma coisa que formava Maya Nu.
Sim. Eu não lembro. Maya Nu era. Uma das frases era: Miss Aria, you're a killer, not Ezra's wife.
Isso, lembra? Era isso. Era isso que eu tava tentando achar.
Ó, os anagramas, deixa eu ler aqui. Miss Aria, you're a killer, not Ezra's wife, da Maya New, né?
Isso.
Where were we? Maya's away sleeping sweet until Garrett's all rosy count on me. Daí da Mashugar.com.
Isso.
Daí tinha outras frases que era no one can save Ali from evil, que dava not safe. E daí a senha era I miss my dolls e MMD possible password. Tipo, senha possível, sabe?
Pretty Little Liars fala sobre cinco meninas que são amigas por conta da Allison. A Allison é meio que a Queen Bee, recrutou essas quatro meninas, cada uma por um motivo diferente. E em uma noite, elas estão fazendo festa no dia anterior da volta às aulas, no chamado do feriado do Dia do Trabalho lá no, nos Estados Unidos. Então, nessa noite, a Allison some e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Durante um ano, essas quatro meninas, que elas se afastam até o momento que elas começam a receber mensagens anônimas.
E numa noite, a Allison supostamente é encontrada morta.
No quintal da casa onde ela morava, que agora quem mora é a Maya. Caso na época, né?
A Maya é uma personagem que vai se relacionar com a Emily no começo, depois desse um ano do desaparecimento da Allison. E a Emily começa a se descobrir a partir da Maya.
Mais ou menos, né? Ela começa a se descobrir a partir da Ali, não da Maya.
Isso, ela começa, na verdade, praticar, vamos dizer assim, os sentimentos dela com a Maya, mas na verdade ela já sentia isso pela Allison.
Isso, ela viu que era possível ter um relacionamento quando a Maya apareceu na vida dela. Até então, o sentimento que ela tinha pela Ali era não correspondido. Então, isso. É basicamente essa história, né?
É basicamente então, isso.
Só fala os nomes das meninas.
As que são guiadas pela Allison, a gente tem a Emily, que é uma personagem que vai se descobrindo ao longo da série ser LGBT. Tem a Hannah, tem a Aria e tem a Spencer. E essas mensagens anônimas fazem com que elas voltem à amizade de antes e até que seja mais forte, eu acho, né?
E como essas mensagens, elas são assinadas pela letra A, que teoricamente é a inicial da Ali, elas acham que a Ali tá viva e logo no primeiro episódio já descobrem um corpo que tava com a mesma roupa que a Ali tava no dia que ela desapareceu. E acham que é ela, obviamente. Mas depois descobrem que, na verdade, não era o corpo dela.
E ao longo dos episódios eles vão descobrindo que por trás dessa morte desse corpo tem muita coisa escondida em Rosewood que ninguém é de total confiança delas. E aos poucos elas vão desenterrando esses segredos. E vai acontecendo várias coisas, vários relacionamentos. E em paralelo com isso, a gente tem a adolescência delas passando junto com esse trauma que elas estão vivendo.
Isso mostra que tudo que aconteceu quando elas eram menores, da sexta série até, acho que o nono ano, tudo que aconteceu teve consequência. As pessoas que sofreram bullying por causa da Ali, a Mona, ela sofria bullying, a Allison fazia bullying com ela. Algumas coisas que aconteceram com a Mona e com outros personagens, tipo o Lucas e tal, a Paige, trouxeram consequências no futuro das meninas. Algumas pessoas conseguiram lidar com o que aconteceu e bola pra frente. Algumas outras pessoas não, ficaram moendo o passado.
E a gente vê também que esse bullying que pode ter passado alguns anos deixou marcas nessas pessoas que sofreram isso e elas voltaram para, de alguma forma, se rebelar contra isso. O que pode mostrar que, mesmo que tu não esteja totalmente envolvido no bullying, porque na verdade era a Allison que fazia, as meninas estavam meio que indiretamente ligadas a isso. Elas eram alheias, elas não defendiam, mas também não...
Não faziam.
Posso dizer, concordavam, é.
É, elas tinham medo de fazer alguma coisa e a Ali parar de falar com elas. Elas se sentiam especiais, porque a Ali era uma queridinha da cidade.
E elas gostavam dessa coisa de ter um grupo de pessoas pra se apoiar, porque a escola é bem difícil, então é mais difícil ainda sem amigos leais ao teu lado, sabe?
E ao longo da história, a gente também descobre que a Ali guardava segredos delas. Ela falava que amigas dividiam segredos, isso que mantinham elas unidas. Mas na verdade foi exatamente o contrário. Viram que ficar escondendo coisas uma da outra afastava mais elas, porque aí elas tinham que inventar uma mentira para não contar a verdade, e aí aquilo virava uma história muito maior do que deveria.
Esse é o plot central da série.
Isso. E a gente decidiu falar dessa história porque, apesar de não ter sido a melhor representatividade do mundo, mas tiveram vários personagens LGBTs ao longo das 7 temporadas. A gente vai resumir quem são esses personagens e depois a gente vai detalhar melhor sobre elas. Agora, vamos fazer um comparativo de PLL com Euforia?
Vamos.
Os pais em PLL, eles não estavam totalmente envolvidos na vida dos filhos. Eles ficavam sabendo, tipo, alguma coisa aleatória depois que tudo já tinha acontecido, sabe? Ou que fosse alguma coisa que ligasse a eles, tipo, carro entrar na sala. Agora, em Euforia, apesar da mãe da Ru só ficar sabendo que a filha era viciada na época, já que ela mandou
na overdose.
Depois que aconteceu, ela começou a participar muito mais da vida da Ru. E em PLL, depois deles saberem sobre a Mona e perceberem que já tinha alguma outra coisa rolando, os pais, eles não eram presentes. O que não faz o menor sentido.
Sim, a mãe da Arya na terceira temporada quase aparece minimamente na série, o pai dela também. E o pai da Hannah nem se fala. E os pais onde estão?
Pai da Jules, apesar dele aparecer pouco, dá muito pra perceber que ele é muito presente na vida dela.
Sim, e quando eu acho, eu não sei como foi quando a Jules saiu daquele lugar que eles levaram ela, mini hospício, alguma coisa assim, e daí ela começou a se cortar lá mesmo. Tu não lembra dela com um caco de vidro na mão, com a mão toda cortada, pedindo desculpas pro enfermeiro? Porque, assim, esse episódio é o centrado na Jules, conta toda a história dela. Conta da mãe dela, que meio que abandonou ela. E daí o pai dela se mostrou muito... Deu pra subentender que ele aceitou ela do jeito que ela era e quis ficar com ela, enquanto a mãe não aceitou a filha do jeito que ela era e foi embora.
Vamos falar nos personagens trans. Se você comparar os pais da Cici e os pais da Jules...
É mais ou menos a mesma coisa. A gente pode comparar assim, ó. O pai da Jules com a mãe da Allison e da Cici. E a mãe da Jules com o pai da Allison. Porque eles tomaram a mesma atitude. De trancafiar o pessoal no manicômio, né?
É porque assim, o pai verdadeiro da Cici nunca participou da vida dela, né? Que era o...
O Ted. Eu preciso agora abrir um parênteses. Eu não assisti. Eu vi na internet que o Ted era pai da Cici, só que eu não olhei os episódios dessa temporada, tipo, dessa parte de PLL, então eu não sei como eles explicaram ele ser o pai da Cici. Tu lembra disso e pode me explicar?
Eu lembro mais ou menos. Então, o Ted, ele vai encontrar com a Mary e a Mary conta pra ele que o Charles, que ele conheceu quando era criança, é a filha dele, que é a Cici. E aí, só que não mostra essa cena. O que a gente descobre quando ele vai na casa do Lucas, que é onde a Hannah tá morando na 7ª temporada. E aí mostra ele mostrando a foto que ele tá num acampamento com o Charles, quando ele tem uns 11 anos, 12 anos. E aí ele começa a contar que conheceu o Charles no acampamento, mas que não fazia a menor ideia. E que conheceu a Mary na faculdade. E ela engravidou e teve o bebê. E que esse bebê é a Cici. É uma cena super curta, tem 2 minutos. Mas mostra ele contando pra Hannah.
Entender melhor. Então, eu achava, na minha cabeça louca, eu ainda achava que a Jéssica, a mãe da Ali, era a mãe da Cici também. Então não, elas eram, na verdade, primas.
É, elas são primas. A família de Lawrences é, tipo, muito louca. Porque tem gente que um é irmão do outro, mas é primo, que é irmão de verdade do vizinho. É muito confuso.
Tu olhou Dark.
Claro, claro. Mas eu acho que o Dark é menos confuso do que essa família.
Sim, Dark é menos confuso. Dark, a mãe... Olha, Dark é assim, ó. A avó é a mãe é a avó. E a filha ao mesmo tempo. É mais ou menos isso. E é menos confuso que a família de Lawrence.
Exatamente. Não, vamos tentar explicar a família. A Cici foi a primeira.
A Cici veio da Mary.
Isso, a Mary e o Ted.
A Mary, o que aconteceu com a Mary pra ela, que ela sumiu da história? Eu não lembro, ela era louca ou o quê?
A Jéssica cuidava de um bebê. E ela precisou sair e pediu pra irmã ir no lugar. Elas eram gêmeas, então ninguém ia perceber. Só que aconteceu que o bebê morreu, se eu não me engano. E aí a Jéssica fez a cabeça de todo mundo que a irmã dela era louca. Então, tipo, ela meio que assumiu que elas trocaram de lugar e tal. E aí, nesse meio tempo, levaram a Mary pro hospício, que é o Radley. E aí, no Radley, ela ficou até os 28 anos. Só que da idade que ela entrou até os 28, ela entrou e saiu, tipo, várias vezes. Ela só teve alta definitiva com 28. Então, quando ela deu à luz a Cici, a Jéssica pegou e criou como se fosse filho dela. Não dá pra saber muito bem com que idade que ela teve as gêmeas, a Alex e a Spencer. Eu acredito que ela teve com entre 24 e 25. Não ficou com ela, as gêmeas, porque ela ainda não tinha tido alta do sanatório. Ela deve ter engravidado numa das vezes que ela fugiu do sanatório e se passou pela Jéssica, porque a Jéssica já ficava com o Peter, que era casado com a Verônica na época, então... Ele não sabia que a Jéssica tinha uma irmã gêmea e acabou ficando com a Mary. E a Mary engravidou dele. O médico que fez o parto não contou que eram duas crianças, só contou que era uma. E aí o Peter foi lá e adotou. Aí a Verônica adotou também.
Tá, continuando, vamos tentar explicar agora.
A Cici e o Jason tem diferença de 9 meses.
Tá.
Ok? E aí teve a Cici.
Então quando a Cici nasceu... A Jéssica engravidou do pai da Spencer.
Isso.
A Jéssica engravidou do pai da Spencer. Isso.
Isso. A Jéssica engravidou do pai da Spencer. A Verônica também engravidou.
E teve a Melissa.
Aí tava a Jéssica e a Verônica grávidas. Do mesmo cara. Que é o Peter. Aí nasceu o Jason e a Melissa. Que eles são... Não.
Eles são do mesmo ano? É, eles são do mesmo ano.
A Melissa que é a irmã do Jason, não é Spencer. Não, na verdade ela é, porque ela é filha do Peter também. Os três são irmãos.
Pera, a Melissa... Sim, os três são irmãos. Só que assim, ó, nenhum é irmão inteiro, né? Porque todos têm mãe diferente.
É isso, então, a Melissa é filha da Verônica com o Peter. A Spencer e a Alex são filhas da Mary com o Peter. E o Jason é filho da Jéssica com o Peter.
Isso, são três mães diferentes, pra nenhum sentir ciúmes.
Isso, aí no final teve a Allison, que é filha da Jéssica com o Kenneth. Aí a Jéssica adotou a Cici, que no começo chamava Charles, que aí mudou pra Charlotte e agora é Cici.
Isso.
Porque Charlotte como não fosse
e Cici, na verdade, é que assim, ó, Charlotte, na verdade, é o diminutivo de Cici, né? Então o nome continua sendo Charlotte, ou não? Ou ela mudou completamente?
Eu acho que ela mudou quando ela descobriu que ela era filha da Mary. Aí ficou só Cici Drake.
Ah,
porque quando
entendi.
Ela era Charlotte, ela usava o sobrenome dos Lawrence, não era?
Era.
Eu acho que era isso. Aí quando ela virou... Quando ela descobriu que a mãe era a Mary, ela trocou pra Drake. Acho que
isso aí. Tá certo. A Allison é filha biológica da Jéssica com o Kennedy de Laurentius. Dois vivem com três crianças na época, que era a Charlotte. A Cici, né, no caso. Ela nasceu como Charlie, só que ela não se identificava com o gênero dela. O Jason e a Allison. A Allison, um certo dia, quando ela tinha mais ou menos um ano, Ela tava chorando muito no berço. A Cici lembrou de uma coisa que sempre acalmava ela. Ela tinha, na época, uns 7 anos. Então, ela pegou a bebê, preparou um banho na banheira, só que a água tava escaldante. E, sem querer, ela resbalou com o bebê dentro. O Kennedy viu isso e, devido a também fatos loucos que a Cici cometeu em casa, eles decidiram, entre a família, internar ela no Radley, que é o hospício central da série, que muitos personagens acabam indo. Ah, não. Se é o assunto que eu tô pensando agora, vai ser a discussão da noite. É Paley?
Não, eu só queria falar sobre a Emily.
Pra depois chegar na polêmica.
Ok. Emily namorava com Ben, mas ela era apaixonada pela Allison.
E detalhe, ela ainda era virgem, né?
Ela era virgem, porém ela disse pra todo mundo que ela já tinha transado. Porque começaram a espalhar o boato na escola. Ela tava com mais preguiça de desmentir do que outra coisa, né? Sim. Aí passou o ano que a Allison sumiu. E nesse ano seguinte, a Maya se mudou pra casa da Allison.
Isso. Detalhe importante é que ela se sentiu, assim, mexida com aquele beijo, né? Perto da boca. Que foi mais ou menos... no lábio.
Porque a Maya era uma pessoa muito ousada, né?
Sim, a Maya foi super ousada.
Saudades, Maya. Eu gostava dela. Tipo, muito.
Foi dito o que que aconteceu com o namorado até então da Maya?
Honestamente, o Caleb matou.
O Justin.
Ah, não.
Era Justin, não era?
Justin, uhum. Nunca falaram.
Eu já olhei a primeira cena dela com a Maya 100 mil vezes. Eu lembro dela mostrando uma foto, lembra? Do namorado Sim. dela, o Justin.
Uhum. É, mas acho que quando ela começou a ficar com a Emily, eles devem ter terminado, né? É que nunca falaram mesmo.
Estranho. É que ninguém se importa com ele também, né? De uma série, eu ia. Ninguém se importa mesmo.
A Emily fica com a Maya durante um tempo, só que aí a mãe dela descobre que a Maya fuma maconha. E aí ela vai lá pro acampamento pra se recuperar. E ela começa a flertar com a Paige. Só que... nesse meio tempo, acontecem várias coisas que a gente fica, tipo... por que que você tá flertando com essa menina que tenta te afogar?
Qual é a primeira coisa? Sim, por quê? É exatamente isso que tá acontecendo.
É que a Emily não consegue guardar rancor de ninguém, né?
A Emily é um ser de luz, né? Enquanto a Paige, não posso dizer o mesmo.
Na verdade, tipo, eu entendo a Paige. Entendo muito ela. Mas isso não quer dizer que pelo fato de eu entender,
sim,
eu gosto.
Olha a pressão que a Paige... Eu também, ó. Eu compro a história de que ela tinha uma certa pressão em casa e que isso levou ela, com certeza, a sentir inveja da Emily. Só que nada justifica tu afogar uma pessoa.
E uma coisa que gostei e não gostei... Eu gostei da Cici ser trans, mas eu não gostei dela ser representada por uma pessoa que não fosse trans. Só que, ao mesmo tempo, você fica pensando, se eles tivessem colocado um personagem que fosse realmente trans, ia acabar com o mistério, né? Porque a gente já ia fazer teoria em cima disso. Porque até então ninguém tinha pensado.
Pois é, eles nunca deram nenhum indício disso na série também, né? Porque, assim, ó, um indício que seria muito bom mesmo, seria o fato dela e o Jason nunca terem transado, né? Se eles tivessem explanado isso em outra temporada, poderia ter sido criado teoria do porquê isso não aconteceu, né? Só que eu acho que essa revelação foi muito, como vamos dizer, em cima da hora. Então já tinha passado essas cenas dela com o Jason, então não dava mais tempo.
Exatamente, mas eu também acho que a Marlene ela não tinha pensado que ela ia fazer isso com a Cici. Eles queriam colocar um personagem que fosse parecida com a Allison por conta das irmãs gêmeas do livro. Ao mesmo tempo, não tinha como assistir ser irmã dela, porque elas têm diferença de 7 anos.
Eu acho que talvez ela botou a Cici, porque naquela época ela também não sabia se a Allison ia estar viva, pra criar um personagem que fosse parecido pra não ter tanta saudade da personagem, talvez, e não pra as pessoas não sentirem tanta falta. Não sei qual foi a intenção dela.
Mas uma coisa que eu fiquei pensando depois é que a Cissa, ela poderia muito bem ter sido o interesse amoroso da Emily. Sim. Se ela era tão parecida com a Alison, ela poderia muito bem ter interesse amoroso da Emily. E não foi nem cogitada essa possibilidade. Ia ser muito foda.
Ia ser muito foda mesmo. Só que assim, ó. Eu acho que isso partiria muito mais o coração da Emily. Descobrir que quem ela tá é ex, sabe? Eu acho que a Emily não é tão forte como, por exemplo, a Spencer.
Não, sim, mas eu tô falando não em critério dela realmente se apaixonar, mas sim de ser um interesse amoroso em algum momento. E em nenhum momento isso foi cogitado.
Sim.
Se ela realmente fosse ficar com ela. Mas de algum momento ela ter cogitado essa possibilidade. Apesar que na época que ela entrou, ela tava, tipo, muito firme com a Paige, né?
Sim, era bem na época... começo da terceira temporada, ou seja... A Emily, eu acho que ainda tava muito frágil com a morte da Mai e tava totalmente Sim. estabelecida com a Paige.
A Emily sempre usava... Cara, eu vou defender a Paige, porque não tem como. Eu entendo muito ela, apesar de eu não gostar do personagem dela, eu entendo muito. A Emily sempre usou a Paige de tapa buraco. E toda vez que dava merda, ela voltava pra ela.
Sim, com certeza. E eu até tenho muita pena da Paige, mas eu sinto falar que ela só foi consolo pra Emily. Porque não, a Emily muitas vezes usou a Paige, só que a Emily é tão inocente que nem mesmo ela percebeu que ela tava usando a Paige.
Sim.
Porque ela não fez isso de propósito, ela tava num momento mal, frágil, e eu acho que até a Paige se aproveitou disso pra chegar e se aproximar mais da Emily.
Também, é que a Paige gostava da Emily independente de qualquer coisa, mesmo sabendo que a Emily poderia usar ela. Então, pra ela acho que não fazia muita diferença a intenção da Emily de ficar com ela ou não, ela ficaria com a Emily de qualquer jeito. E, tipo, na terceira temporada elas estavam no auge, né? Eu até cogitei a possibilidade de shippar elas na terceira temporada. Porque ela tava muito maravilhosa. O estilo da Paige tava muito bom. O comportamento dela tava muito bom. Mas aí foi só cogitarem a possibilidade da Alison começar a falar dela que a mina surta. Eu acho que, apesar de qualquer coisa, a Paige gostava dela. Eu não tenho como Sim. negar isso. É sempre
a
assim.
A Paige é meio que o relacionamento certo dela. Tipo, aquele que ela sabe que ela pode usar até ela encontrar outra pessoa.
O que é triste, né? Porque a Paige não é uma pessoa tão ruim assim.
E a Paige aceita. O pior é que a Paige sabe disso e ela aceita ser isso.
É muito ruim ser a Paige, né?
É, muito ruim.
E esse relacionamento de vai e volta, vai até a última temporada. A Paige foi um personagem regular. Desde a primeira temporada. Só que ela foi o tipo de personagem que só tem história por causa da Emily. Isso não é legal.
Ela não foi aprofundada a história dela. Isso que é o ruim. Ela só aparecia voltando com a Emily toda hora. Isso ficou meio cansativo, sabe?
Eu sou muito grata a Paige por ter chamado a Samara pra série. Porque se não fosse a Paige, a Emily não teria falado com ela na...
Vamos falar sobre a Samara um pouco?
Samara foi a melhor namorada da Emily. Quem não concordar, assistiu errado.
A Samara, eu achei uma das melhores personagens. Ela foi muito bem construída em poucos episódios. E o único ponto dela foi que ela saiu assim, ó, sem dar uma explicação razoável. Sem ter um porquê. Eu acho que foi pela atriz, né?
Não. Eu acho que até o final da Samara foi uma coisa bem resolvida. Eu fiquei brava depois. Ela saiu no episódio 9 da segunda temporada. No final da segunda temporada, no 25, descobriram sobre a Mona. Então, se ela realmente tivesse curtido a Emily, como a notícia meio que explodiu, ela teria ficado sabendo da notícia. E se ela realmente tivesse gostado da Emily, ela teria voltado, pelo menos, para ver como é que ela tava. Não aconteceu. Se tivesse, tipo, se coubesse a Claire de volta na série, esse poderia ser, tipo, um grande motivo.
É verdade. E daí, isso seria um fator que aproximaria, com certeza, as duas.
Só que como já tinha a intenção de deixar a Emily com a Paige na terceira temporada, então não teve como.
Eu, assim, ó, em um ponto da terceira temporada, eu realmente achei que Paige ia ser endgame, sabe? Eu achei que elas iam acabar juntas e que a Ali não ia mais voltar. Achei que ela tava realmente morta e achei que ia ser endgame. Só que depois, no final da terceira temporada, começou a voltar os indícios de que a Ali tava de volta. E eu voltei a shippar a Emerson, como sempre. Eu não sei se teve algum episódio que eu shippei Paige, na verdade.
Não, não teve como não shippar Paige tanto no 3-12, que foi como quando a Paige saiu de dentro do armário. E, cara, elas estavam muito maravilhosas e muito fofas juntas.
Sim, no 3-12.
Ele tava fantasiado de Barbarella?
Sim.
3-13.
Qual era a fantasia da Paige?
Não lembro.
Eu também não lembro.
Ela tava de terninho e com o cabelo todo amarrado e de chapéu.
Tava muito fofa.
Tava muito fofa.
Mas voltando ao 3-12. Até esse momento, no 3-12, eu achei que ela era a Ace, sabe? Eu achei muito suspeito.
Sério?
A maneira de agir dela no 3-12. E quando ela saiu do armário, eu achei por um momento que ela tava contra a Emily, sabe? Talvez tramando, pediu pra alguém amarrar ela. A todo momento eu queria vilanizar a Paige, sabe? Porque eu não gostava da Paige. Então eu ficava, tipo, torcendo pra ela ser do mal. Mas não, ela era uma pessoa do bem, sabe? Só que eu acho que ela não combinava com a Emily, ainda acho, na verdade.
Eu nunca achei que a Paige fosse A, porque eu acho que ela nunca ia ter capacidade suficiente pra isso. Porque ela... Eu sempre achei que ela fosse um personagem sem sal, sem graça. Então, pra você ser um vilão... Não dá pra você ser um personagem sem graça e ser, tipo, na média. Ela é um personagem médio, que fica um tapa-buraco, realmente. E como a Bruna tinha falado, ela foi criada para as pessoas não gostarem dela, no começo, pelo menos. Ela foi conquistando as pessoas e depois ela desconquistou. Ela conseguiu fazer tudo. Quando ela começou a agir pelas costas da Emily, cara, aquilo foi o ápice dos haters. Como eu nunca tive muita certeza que a Ali tava viva ou não, tipo, eu tinha, sei lá, uns 70% de certeza que ela tava viva. Porque era muita pista que ela tava viva, sabe? Só que não dava pra confiar na Marlene, né? Tipo, ela faz uma coisa e depois desfaz.
Isso é verdade. Ela solta alguma coisa na série que não leva a nada. E também solta alguma coisa do nada que leva a tudo. Eu faria um final de série, ó, sensacional, com o material que tinha até a quinta temporada. Mas eu vou te dizer uma coisa. Na sexta temporada, ela voltou até um momento de lucidez e clareza quando ela fez a Casa de Bonecas, porque era, eu acho um dos meus episódios favoritos. É muito legal a construção de todo esse cenário. Então, eu acho que ela voltou a ter esse momento dela, mas ela se perdeu de novo na sétima e foi por água abaixo.
Completamente. A quarta temporada, ela é um borrão pra mim. Eu não lembro de quase nada dessa temporada.
Foi meio ruim.
Eu não lembro. A única coisa que eu me lembro é do episódio de Preto e Branco. Porque ele foi muito legal. E eu shippei horrores a Rena com a Mona. Aquele episódio foi maravilhoso pra isso.
Eu não lembro da Mona nesse episódio de Preto e Branco.
Não! Nossa, eu shippei horrores. Eu shippava a Emily com a Jenna por causa do 2-12. 2-13.
Ah, não. Eu não gostava da Jenna.
Eu adorava a Jenna. No episódio de Halloween, a Jenna tava muito maravilhosa, porque foi o primeiro dia que ela apareceu em Rosewood. E a Emily bateu o olho nela, e a Jenna bateu o olho na Emily, e foi aquela troca de olhares. Eu fiquei, meu, eu preciso disso! E nada aconteceu.
Nada aconteceu. Pois é, uma coisa que não levou a nada.
E a Jenna logo despertou a curiosidade das Liars, mas principalmente da Allison. Porque ela meio que era um rosto novo e ela era meio peculiar. Então a Allison meio que recrutou ela para fazer parte do grupo das Liars. Ela acabou recusando, o que fez com que a Allison guardasse um pouco de rancor dela. Além do fato de a Allison já ter dado em cima do Toby, mas ele não ter investido nela. Isso mais adiante vai afetar diretamente a vida da Jenna. Porque a Allison, numa das tentativas de se vingar por várias coisas que causaram rancor nela, como o fato dela não ter aceitado participar do grupo, acendido bombinhas na garagem da casa da Jenna e do Toby, no qual só a Diana tava na garagem, isso ter causado a cegueira da Diana.
Uma curiosidade, nos livros, acontece totalmente o oposto disso. A Diana combina com a Allison de fazer isso. O Toby, ele abusava sexualmente da Diana, e a Diana não tava aguentando mais. Então ela combina com a Ali de soltar as bombinhas lá na casa da árvore, não na garagem, na casa da árvore, pra os pais acharem que foi o Toby que fez isso, porque eles já tinham falado que não era pra ele mexer nas bombinhas. E aí a Allison faz isso. E a Diana fica muito aliviada. Mesmo tendo ficado cega de verdade, ela ficou muito aliviada do Toby ter sido acusado das bombinhas e ter ido pro reformatório. Então foi totalmente oposto. Tipo, teve um motivo e muito bem explicado. Agora na série, só o fato dela ter sido recrutada pela Allison e ter recusado não foi motivo suficiente pra Allison ter feito isso com ela, sabe?
Motivo meio fútil. E na série foi totalmente oposto, tanto é que o Toby se sentiu realmente livre da Jenna, que abusava dele, indo pro reformatório.
A quarta temporada eu acho que se perdeu justamente por não ter um episódio de Halloween, sabia? Foi aí que começou tudo
a quarta temporada teve de Natal, né?
Sim. Que eu não gostei tanto.
Não, não foi a quarta. Foi a quinta temporada, porque a Ali tá.
Então na quarta não teve um especial?
Acho.
Teve sim. Teve o em Ravenswood. O da terceira foi o do trem.
É verdade. Que o Ezra tava com aquela máscara lá de...
Sim.
De máscara de gás.
O primeiro momento que a Emily se vê numa situação com a Allison, delas duas juntas no momento íntimo, eu acho que foi na biblioteca, dela lendo aquele livrinho, da Allison, na verdade, lendo aquele livrinho, da Emily chegando perto dela e rolando um clima entre as duas. A Emily vê nisso que ela foi correspondida pela Allison, porque dá pra ver que... E disso, desse momento delas juntas, dá pra ver que a Emily já tinha imaginado todo esse momento. Talvez eu acho que ela tava aguardando esse momento acontecer. E ela finalmente foi correspondida. Eu acho que isso fez com que ela, dentro dela, criasse uma paixão ainda maior pela Allison. Porque até então era platônico. No momento do beijo, eu acho que ela criou um pouquinho mais de esperança de um dia poder ficar junto com a Allison. E depois foi completamente cortada no vestiário quando ela chegou perto da Allison. E a Allison disse que ela só estava treinando para ficar com outros caras.
Uhum.
Isso meio que detonou o coração da Emily naquele momento, né? Daí
ela
acho
nem
que...
podia sair, né? Porque ela era carona da Ali.
Sim, isso é. Então ela tinha que seguir sendo amiga da Ali sem nunca mais tocar esse assunto. Daí eu acho que elas não tiveram mais um momento até o desaparecimento da Allison, né?
Não, elas tiveram.
Quando?
Na Pedra do Beijo.
Me refresca a minha memória.
Não mostrou a cena, mas elas sempre citam que elas ficaram na Pedra do Beijo. Tanto que tem a cena da piscina, que elas estão lá conversando, que a Ali...
Sim.
É no mesmo episódio, que ela vê o Noel saindo de lá com a Prudence. E aí ela fala sobre a Pedra do Beijo, tipo, a lenda da Pedra do Beijo. E aí a Emily fica, tipo, super animadinha pra ir lá. E aí quando, na última temporada, subiram hashtag, porque queriam que mostrassem flashback das duas na Pedra do Beijo. Só que aí, o que a Ali fez? Ela fez lá o piquenique delas na Pedra do Beijo.
Sim, porque... com luzes e tal, né?
Isso, mas elas deram beijo na Pedra do Beijo.
Tá, então esse foi outro momento pra acrescentar nessa história antes do desaparecimento, né?
Isso.
Tá, agora vamos separar em três momentos. Antes do desaparecimento, no desaparecimento e depois.
Uhum.
Tá, daí depois do... Durante o desaparecimento, a Emily tava naquela fase de luto, porque além de perder uma amiga, né, ela perdeu também...
A crush.
A crush dela. Então ela tava sentindo duas coisas ao mesmo tempo.
E a Ali era o elo entre as amigas. Então ela não perdeu só a Ali e a Crush. Ela perdeu todas as outras amigas.
É, ela perdeu todo o alicerce dela, né? Ela teve que, então, encontrar outra pessoa pra ajudar ela nisso, que foi o Ben. Daí foi
não,
nesse momento.
Ela já namorava o Ben antes da Ali desaparecer.
Ela já namorava?
Sim, lembra do episódio de Halloween, ela vai com o Ben. E a Ali tá
verdade.
Junto.
Verdade. Que daí a Alison fala aquela frase como é, tímida na rua, safada nos lençóis, alguma coisa assim. Isso, tá, ela tava com o Ben. Então, a única pessoa que tá, então, ao redor dela agora vai ser o Ben, né? Ela não tem mais as amigas, não tem mais a crush, não tem mais ninguém. Ele força ela a uma situação totalmente desconfortável pra ela naquele momento, e daí ela acaba com ele.
Mais ou menos. Acontece essa situação depois da Maya. Quando a Maya aparece, aí ele fica imaginando, porque elas duas passaram a noite juntas, né? Tipo, na mesma cama. E ele fica meio que animadinho com a situação e aí tenta forçar ela.
Isso, que não foi no vestiário que daí o Toby chegou, né? Eu não lembro, a Maya chega a descobrir sobre esse término dos dois, chega, né?
Chega, porque no terceiro episódio, ela fala que vai na festa e elas falam sobre o Ben.
O Ben.
Quando elas estão chegando na festa.
Mas aí foi isso, né? Daí a Emily teve os seus momentos com a Maya e meio que esqueceu a Alison, né? Mas deixou guardado num cantinho do...
Como que ela ia esquecer dela. A Ali? Como que ela ia esquecer a Ali se a Maya morava na casa dela? Não tinha como.
Assim, ó, tu vendo a série, tu acha que teve alguma relação ela gostar da Maya com a casa? Tu acha que ela meio que criou uma imagem de que a casa também ela ficaria mais próxima da Alison de alguma maneira?
Eu acho que as duas coisas. Eu acho que se a Maya não tivesse ido morar na casa da Ali, mas tivesse dado em cima da Emily na escola, a Emily teria ficado com ela da mesma forma. Mas pelo fato da Maya morar na casa que a Ali morava, meio que fazia ela também se sentir confortável na situação. Então eu acho que foi um combo de coisas, mas ela não ficou com a Maya por causa da casa. Não faria muito sentido.
Não, com certeza.
Eu acredito que ela realmente gostava da Maya pela Maya ser a Maya. Porque a Maya era uma pessoa incrível, apesar de ter sido um pouquinho mentirosa na parte lá do cigarro. Mas só, a Maya era um personagem muito legal.
Sim, era muito legal, inclusive ajudou muito a Emily em todo o momento dela de descoberta.
Tem o jantar lá.
Sim, a Pan é super grossa com a guria e meio que afasta as duas.
E ela, tanto que ela fuçou até conseguir achar alguma coisa que fosse contra a Maya. E por causa dela mesmo que a Maya sai de um período da série.
Uma cena super constrangedora da Pan é quando as duas estão estudando no quarto e estão, tipo, se divertindo e ela chega super grossa, tocando as patas na Maya, expulsando a guria. Eu achei aquela cena, meu Deus, que personagem bem idiota, sabe?
Pois é, uma comparação com os livros, a mãe da Emily, que não chama Pan nos livros, acho que chama Kathleen, alguma coisa assim. Ela não gosta da Maya, não só por ela ser menina, mas ela não gosta da Maya porque ela é negra. Porque nos livros a Emily é branca e ruiva.
Ah.
E então a Pan, ela é racista nos livros. Sério, homofóbica e racista, cara, é um pacote completo de coisas desagradáveis.
Sim, eu lembro disso, eu li o primeiro, uma boa parte do primeiro, e daí mostra.
Logo depois que a Maya vai pro acampamento, pra reabilitação, temos a introdução da Paige. Paige é um personagem bem delicado.
Muito polêmico.
Mas olha, eu tava assistindo as cenas delas até o final da terceira temporada, e até que eu consegui ter uma simpatia por ela e entender um pouco mais a história. Se você assistir separadamente a história de Paige, você consegue se simpatizar um pouco mais com a Paige do que se você assistir ao longo da história. Faz o teste em algum momento. Ou não faz, porque você vê a Paige por muito tempo. Mas é bom destacar que às vezes você até consegue ter uma simpatia pela personagem se você assistir com vontade sobre ela e entender. Deixando claro que eu não shippo Paige, ok? Alguém tem que defender a Paige, então Eu vou assumir esse papel, mais ou menos, porque eu não vou fazer isso o tempo inteiro. Então, a Paige, ela é do mesmo time de natação da Emily. E elas estão competindo pelo âncora, para ser a âncora da competição. E a Paige sofre um acidente de bicicleta e acaba perdendo o posto. Ela não vai poder participar da competição. Então, quem acaba conseguindo o lugar é a Emily. E antes dela ir para essa competição, ela tentou subornar os colegas da equipe, dando presentinhos para ela, para as pessoas, para aceitarem ela como âncora. E pessoas começam a achar que ela é ei, porque na mesma época tem um flashback das meninas ganhando a pulseira muito parecida com a que ela deu para a equipe.
Inclusive do mesmo fabricante, né?
Do mesmo fabricante. E aí, em um momento, a Paige entra no carro da Emily e elas têm uma conversa sobre a exposição da sexualidade delas. A Paige acha que tá muito fácil pra Emily e pra ela é tudo muito difícil. E mesmo assim, ela vai lá e beija a Emily e sai do carro. Você lembra disso?
Eu lembro vagamente dessa cena. Isso foi antes ou depois do afogamento?
Eu acredito que foi depois. Porque a cena do afogamento, ela foi, acho que, no mesmo episódio que a Paige aparece.
Isso, foi no mesmo.
A parte do afogamento é bem complicada, né?
Por que que ela vai afogar uma guria? Se a culpa não é da guria, ela não fez nada pra ti.
Não, e é muito engraçado, por quê? Engraçado não, é uma coisa muito estranha. Se você reparar, se você assistir a série inteira, você vai ver que a Paige sempre foi apaixonada pela Emily, mesmo antes da Ali sumir. Então isso quer dizer que ela tá com esse sentimento guardado há mais de 2 anos, pelo menos, ok?
Sim.
E aí, do nada, ela vai lá e tenta fugar a Emily. Sim. Ela meio que tá jogando a frustração dela não conseguir ser quem ela é. E, tipo, meio que coloca isso na Emily. Então, ela tenta afogar a Emily. Porque a Emily representa o que ela não pode ser. Ou o que ela acha que não pode ser.
Isso. Porque os pais da Paige não aceitariam.
Ou ela acha isso, né? Porque o pai, ele é o diácono da igreja.
Então, na cabeça dela, uma coisa impossível. Que é o amor pela Emily.
Exatamente. Ela começa a evitar a Emily e vai nadar em horários que a Emily não tá. Quando ela chega lá no vestiário um dia aleatório, ela encontra, dá de cara com a Emily, pede pra Emily esquecer o beijo. E no mesmo dia, ela manda uma mensagem pra Emily, chamando a Emily pra sair e vai no karaokê. E canta Pink. Lembra?
Lembro.
A Emily vai encontrar com a Paige num karaokê barra restaurante, totalmente afastada da cidade, num lugar onde ninguém ia encontrar com elas, que elas conheciam, ou que conheciam ela. Tá visivelmente que a Paige, ela tá menos tensa de estar ali. E elas têm uma interação mais divertida. A Paige conta que se assumiu pra si mesma quando viu ela beijando a Maya pela primeira vez. Então ela meio que se inspirou em Maya pra poder se aceitar como LGBT.
Isso é legal porque mostra que tu pode, tu vendo exemplos, tanto na tua vida quanto em TV, isso pode te ajudar a saber o que, que tu tá sentindo e o que, que tu sente pelas pessoas.
O que dá um contraste meio estranho com o flashback que tem dela se declarando pra Emily numa carta que a Ali que escreveu pra ela, na verdade.
É, porque se ela se inspirou em Emaya, a carta foi bem antes.
Coisas
mas
de Marlene
King. Vamos.
É, Marlene King. A Paige fala que a Emily foi a primeira pessoa que ela beijou, a primeira menina que ela beijou. A Paige meio que compara a Ali com a Maya. Fala que elas são parecidas em questão de atitude. E a Emily concorda. E logo depois, a Paige faz a Emily cantar no karaokê. O que seria algo que não faria se ela não tivesse sido meio que forçada a fazer.
Ela foi colocada naquela situação e meio que obrigada a cantar no karaokê.
Bom, aí a Paige chama depois a Emily pra um piquenique no meio do nada. E a Emily fica muito puta, porque a Paige diz que ela não pode ser vista com ela em um local público, com pessoas e... Que ela ia morrer de vergonha. E a Emily diz que ela costumava ter vergonha de quem ela era. Mas que ela não quer mais ter. Não quer mais sentir vergonha disso. Então ela meio que dá um fora na Paige. E o que, que ela faz? O que, que a Paige faz? O que, que a Paige faz?
A Paige ameaça ela ou o que, que ela faz?
Ela começa a sair com o ex-namorado da Hannah. Da Hannah.
O chão.
Não
lembrava disso.
Aí no primeiro encontro, ela sai e vai pra casa da Emily. E fala, tipo, ela assume pra ela mesma que não daria certo. Ela percebeu que ela tava naquele encontro, mas que parecia que não era ela. Parecia que ela tava vendo a situação, mas que não, ela não sentia que ela tava ali, que ela não tava lá. E ela se mostrou assustada e frágil em perceber que se ela fosse assumir e se ela fosse dizer em voz alta, tudo ia mudar. Essa é uma cena maravilhosa pra quem tá começando a se aceitar, sabe?
Mas tu acha correto o fato da Paige ter saído com o namorado da Hannah só pra provar que ela podia se relacionar com ele?
Eu acho que sim e não. Eu acho que ela tentou entrar na heteronormatividade por alguns segundos pra ver que ela tava errada em relação a Emily. Mas ela viu que não tava. E aí desistiu de vez. Tanto que ela não voltou a se relacionar com nenhum outro menino. Ela realmente é lésbica.
Isso.
E aí meio que a Emily dá uma nova chance pra ela. Só que ela continua negando ser vista em público com a Emily. E a Emily fica putaça. Só que a Paige fala que ela conseguiu contato de um grupo de apoio LGBT. E a Emily fala pra ela chamar o representante pra tomar um café. A Paige fala que vai chamar. Aí a Emily fala que vai junto. Quando a Emily chega lá, a Paige tá? Não tá. Mas ela encontra quem?
A Samara.
Samara, amor da minha vida. Agora eu tô empolgada, vamos lá. O que você tem a dizer sobre a Samara?
Eu acho ela muito incrível, porque ela levava tudo com uma leveza. Porque até então o assunto era muito pesado pra todo mundo na série. Tipo, ninguém falava com normalidade. E a Samara trouxe essa normalidade pra série, o que fez com que a Emily se inspirasse nela, e que ela tinha muito conteúdo.
Então, vamos introduzir o que aconteceu com a Samara. Ela ficou claramente interessada na Emily e vice-versa. Tanto que a primeira fala, assim, da Emily pra ela, ela nem conseguiu terminar a frase porque ela não podia, porque ela ainda tava se relacionando com a Paige, né?
Uhum.
Ela olhou, bateu o olho na Samara e começou a frase. Eu não sabia que você era tão... Aí ela completou com pontual, mas na verdade era óbvio que ela ia falar que ela era linda. Eu amo essa cena. Aliás, eu amo todas as cenas que tem a Samara. Eu sou muito suspeita pra falar dela. Então, aí logo depois a Emily percebeu que a Paige não ia aparecer. E aí a Samara não perdeu tempo, já chamou ela pra... A Emily pra sair no dia seguinte pra ver as miçangas que ela vendia.
Eu acho muito bonitinha a cena.
Eu acho maravilhoso porque a Samara vende miçanga. Ela vive da arte que a terra dá.
Vou vendo a minha arte na praia.
Não, tipo, elas conversam sobre as situações semelhantes que elas já tiveram com as crushes delas. E elas percebem que tem muito a ver, né? Tinha acabado de sair de um relacionamento com a Maya cheio de cobranças. Apesar de ser uma relação legal, dela ter se assumido pros pais e pra ela mesma, por conta da Maya, ter saído, estar num relacionamento com a Paige naquele momento ainda, cheio de problemas, ela percebe que não precisa ser desse jeito. Que tinha uma pessoa na frente dela que tava passando, que já tinha passado por uma situação semelhante.
Que hoje levava tudo na boa e não tinha esse estresse todo.
Isso. Nenhuma delas perdeu a oportunidade de ficar elogiando a outra.
Sim.
E aí a Paige vê as duas flertando. Você lembra?
Não. Bah, falar bem a verdade, não lembro.
A Samara pega o brinco e fala pra Paige. Fala pra sua amiga como que ela fica bem com ele. E a Paige não consegue nem articular uma palavra. Ela tá tipo, sério que vocês estão flertando na minha frente, na cara dura?
Tava morrendo de ciúme.
Tava morrendo de ciúmes. Mas a culpa foi dela que não apareceu na reunião, né?
Óbvio, mas que bom que ela não apareceu na reunião.
Ainda bem. Foi. Bom, aí logo de cara já apresenta uns amigos pra ela na feira. Não acontecia isso nem com a Maya e nem com a Paige, porque a Maya tinha acabado de se mudar, então ela não tinha amigos lá na cidade. E a Paige não queria ser vista com ela, então a primeira vez que ela vê a Samara, que elas saem juntas, ela já foi apresentada pros amigos, tipo, foi um grande evento pra ela, né?
Sim.
E nesse mesmo dia, a Emily termina com a Paige dizendo que não quer ser o segredo dela. É, Maravilhosa cena.
Bom, daí depois terminou a parte de Pale, né? Na primeira temporada.
Terminou Pale agora.
Isso, tá.
A Emily foi fazer uma competição e a Samara foi assistir. E nesse mesmo dia, a Emily apresenta ela pra mãe.
Isso eu lembro, eu acho.
E no mesmo episódio, aparece o recrutador da Dambi, da faculdade, que quer recrutar ela pra dar uma bolsa de estudos.
Uhum.
Só que na mesma época, ela tá quase se mudando pro Texas, porque o pai, ele é do exército, né?
Aham. Uhum. Ele queria que ela fosse, né?
Tirando todo o problema que ela tinha com a sexualidade dela, ela tinha que lidar com o pai que era militar, cara. Então, se, tipo, tudo bem. O pai dela agiu muito melhor do que a própria mãe. Mas ela tinha medo do pai achar ruim, de deserdar, qualquer coisa assim. E aí ele chamou ela, a Emily e a mãe dela pra irem pro Texas. E elas estavam, tipo, fazendo as malas pra ir mesmo. Quando a Emily conseguiu esse recrutador, Samara meio que ajudou ela a continuar na cidade, fazer com que ela ficasse na cidade. E aí ela se muda pra casa da Hannah.
Isso.
A Samara tem uma fala que é incrível. Samara é uma pessoa incrível, meu Deus. A Emily conta pra Samara que ela finalmente estava conseguindo convencer a mãe que ela tinha que ficar na cidade, senão ela ia perder todas as oportunidades de bolsa de estudo. Que ela não ia conseguir mais treinar com o time. E aí a Samara fala, então, finalmente tá dando certo. Aí a Emily fala, por enquanto. E aí a Samara fala, seja feliz, por enquanto, comigo. Dá tempo suficiente da gente ter um segundo encontro.
Oh,
eu morro com essa cena! Eu morro!
Elas são muito fofas juntas.
Melhor casal. Finalmente a Emily tava numa relação que a mãe gostava da namorada, era uma situação madura, sem cobranças, e que não era num ambiente escolar.
É, não tinha toda essa coisa de... Era algo totalmente alheio a isso.
Aí tem a cena lá do desfile, que a Samara arruma o vestido da Emily. Eu só citei isso mesmo porque tem uma fala que é maravilhosa também.
Eu amo. Aí... citando as cenas, juro.
A Samara é incrível, meu Deus, sou apaixonada por ela. A Emily pergunta se ela tá bem no vestido. E a Samara responde, é um vestido de sorte. Ah, não! Que mulher é essa? Ela não perde a oportunidade de elogiar a mulher.
Ah, meu, ela é demais.
E aí, no último episódio que ela aparece, ela tem a clássica frase, que é a minha preferida, que foi que deu o nome da minha página, lá do Facebook, que ela dá uma caixa de chocolate pra Emily e fala Sweets for my sweet, que deu nome pra página Sweets for my liars.
Isso deu um gancho na nossa amizade, porque a gente se conheceu através do Sweets for my liars.
Exatamente.
Ou seja, a Samara só trouxe coisas boas na nossa vida.
Mas é, cara, a Samara tinha que ter voltado pra série. Eu quero spin-off só de Sammy.
Eu quero só saber uma coisa. Tu lembra exatamente a explicação que deram pra Samara terminar com a Emily?
Sim, claro. Ela... As meninas estavam recebendo as ameaças de Ei, né?
Uhum.
No último episódio que ela aparece, elas estão jogando baralho na casa da Hannah. A Emily, ela tinha feito exames toxicológicos, só que estavam adulterados, porque ele tinha colocado alguma coisa nos hidratantes dela, então tava dando a alteração. Ela tava recebendo mensagens enquanto ela tava jogando de Ei, ameaçando ela que se ela não desse o telefone dela pra Zoe, que era uma das melhores amigas da Samara, os resultados dos exames dela iam ser virais. Iam ser expostos. Então ela nunca ia mais ia conseguir receber a oportunidade de ganhar bolsa de estudo. Então ela dá o telefone dela pra Zoe. A Queen vê. A Queen é a melhor amiga da Samara.
Uhum.
E conta pra Samara. E aí no dia seguinte ela vai tirar satisfação com a Emily. E aí elas terminam. Porque a Emily não consegue dar uma desculpa pra ela. Porque se tem uma coisa que a Samara preza, é verdade no relacionamento. Tanto que em todos os momentos elas decidem tudo juntas. Elas, é pra ir devagar? Vamos devagar. É pra abrir a relação? Vamos abrir a relação. A gente tá fixo? É só eu e você? Beleza. É um relacionamento tipo totalmente saudável e estruturado em verdade. A partir do momento que a Samara percebeu que a Emily tava mentindo pra ela, ela caiu fora.
tu engoliu esse término. Não quero dizer, tipo, que tu aprovou, mas tu entendeu o lado da Samara.
Eu faria a mesma coisa.
Óbvio. Óbvio. Eu também faria a mesma coisa.
A partir do momento que a pessoa começa a mentir pra você e vocês nem realmente estão num relacionamento sério, que elas tinham acabado de começar alguma coisa. Primeira vez que elas tinham trocado beijos, assim. E aí a Emily já começa a mentir pra ela. Eu falei, quando eu assisti a cena, eu falei, cara, por que ela não deu o telefone dela pra todo mundo? Era fácil de resolver. Ela tem bastante apoio dos irmãos em relação à sexualidade dela. Tanto que no quarto, no livro especial depois do quarto livro, que é o Pretty Little Secrets, se eu não me engano, acho que é isso. Os irmãos da Emily dão um box da Ellie Ward pra ela.
Que massa.
Começaram a aceitar ela muito de boa. A Marlene acho que tava tão irritada de ter que escrever 7 anos a mesma história, que ela não deve mais nem lembrar que existiam os livros. Tinha zero base ali.
Ela fazia aquele roteiro da... A partir da quinta temporada, essa mulher fazia o roteiro com a força do ódio dela. Tenho certeza.
Teve uma cena... Que pode ser que eles tenham se baseado ou não, não sei dizer. Nos livros, tem uma menina que chama Tabitha. Foi fechado o Radley e abriu um sanatório chamado Preserve. A Alice estava se passando pela Courtney, que é a irmã gêmea dela. E aí ela conheceu a Tabitha lá. E aí a Tabitha, ela é muito parecida com a Allison. Como a Allison trocava muitas informações com ela sobre as meninas, sobre as Liars. Então, quando ela sai do preserve, ela encontra com as meninas. E as meninas acabam achando que é a Ali. A Arya, ela ficou muito desesperada. Tem uma hora que elas estão brigando. E a Arya empurra ela. E elas estão, tipo, na varanda de algum lugar. E a Tabitha cai. Então, aí, isso me lembrou da...
Da Shanna.
Da Bethany empurrando a Marion.
É, verdade. Pode ter sido.
Pode ter sido uma coisa parecida, porque foi tipo a única ligação que eu lembro com os últimos livros.
Ou ter sido por acaso mesmo, né? Que a Maya terminou com a Emily nos livros?
Eu tô tentando lembrar. Eu lembro de uma imagem, assim, que eu criei na minha cabeça. Mas a Maya, ela fica muito amiga da Jenna. Como a Jenna morre, a Maya fica muito abalada. Porque a Maya não morre. Quando a mãe da Emily, que não chama, mandou ela pra Iowa... A Emily não voltou mais com a Maya. Ela só foi. E elas não voltaram mais. Se eu não me engano. Eu lembro as duas conversando sobre a relação delas. E elas viram que não ia dar certo. Mas eu não tenho certeza disso. Eu lembro dessa imagem que elas conversaram, sim. Depois que ela voltou de Iowa. Eu só queria entender qual que era a relação dela real com o Noel.
Eu também queria entender por que ele ajudou uma pessoa que até então era desconhecida pra ele.
Qual que era a porra do segredo do Noel? Não foi esclarecido. A Maya, pelo que a gente saiba, ela ficou na casa do Noel porque ela fornecia maconha pra ele.
Aham.
Uhum. E a Ali só foi protegida pelo Noel porque a Ali sabia do segredo dele. Mas qual que era esse segredo?
Só falou que ele tinha segredos.
Pois é. E aí, a Emily matou ele, ninguém ficou sabendo de nada. E o fato mais legal da história é que a Emily perdeu a virgindade com a Maya. Tipo, 2 anos antes, tinham espalhado os boatos que ela tinha perdido a virgindade dela com o Ben. Mas, apesar dela não ter desmentido a história, a Ali sabia ela era ainda virgem. E ela só perde a virgindade quando a Maya... O episódio que a Maya sai da história na primeira temporada. E a Maya enche o quarto de velas... E lá elas têm a primeira vez. Elas batizam o quarto da Spencer antes mesmo da Spencer.
Legal essa noite, sabe? É muito legal.
Ela tava super triste achando que já a Maya ia embora, né? Got a secret. Tem a parte da Shanna e da Jenna.
Vamos começar com a Shanna voltando pra parte de quando a Allison ainda era uma criança e visitava a avó. A Allison, quando ela era pequena, ela tinha uma amiga que mais ninguém sabia além da própria Shanna, da avó, talvez, e dos vizinhos que moravam ali com a Shanna. Elas eram melhores amigas. Elas voltaram a se encontrar quando a Shanna, no futuro, depois do desaparecimento da Allison, foi ajudar a Allison a fazer alguns trabalhos em Rosewood, como sendo a laranja dela, vamos dizer assim, fazendo os trabalhos que a Alison não poderia fazer presencialmente. Ela pedia pra Shanna por ser, tipo, uma amiga confiável. E que ninguém mais saberia que elas eram amigas além das duas. E nisso da Shanna, a gente descobre que ela vai ter um relacionamento com a Jen. Só que antes eu acho que ela tem um relacionamento com a Emily, ou eu tô enganado, Rê?
Não. A Shanna conhece a Paige primeiro. E elas namoram por alguns meses nas férias. Mas não é nada muito sério. Quando a Ali pede pra Shanna fazer um favor pra ela, ela acaba descobrindo sobre o que aconteceu com a Jenna. E ao invés de ela ficar do lado da Ali, ela fica do lado da Jenna. E se apaixona por ela. E aí elas acabam namorando. Só que a Jenna é uma pessoa totalmente manipuladora. Como a gente falou antes, né? Ela é totalmente manipuladora. Então, na verdade, a Shanna tá apaixonada pela Jenna. Mas a Jenna não tá apaixonada pela Shanna. Só que pelo fato da Shanna ser amiga da Ali e a Jenna saber, então ela prefere ter um relacionamento homoafetivo com a Shanna, mesmo não gostando dela, pra poder saber mais ou menos quais são os próximos passos da Ali.
E daí a gente entra no tópico de que a Jenna, na verdade, ela não é LGBT, mas ela se aproveita de uma pessoa LGBT pra tirar proveito, que acaba sendo uma coisa bem, como eu posso dizer, abusiva.
Talvez. É porque assim, a gente não sabe até que ponto que a Shanna sabia o que, que a Jenna sabia. E o que, que ela queria.
Porque, né? Nunca ficou muito explícito isso.
Exatamente. Tanto que pouco tempo depois a Shanna morre. E a Jenna, ela não era um personagem muito fixo na história, né? Ela ia e voltava, ia e voltava. Então você não tem muitas respostas com ela. Nem com nenhuma das duas.
Mas lembro dela ter chorado pela Shanna. Então a gente não sabia até que ponto ela realmente gostava da personagem. Além de amizade.
Pois é. Eu acho que não teve nenhuma cena das duas se beijando, teve?
Se beijam.
Quando elas estavam com a Sidney e ela dá a arma pra ela, se beija uma vez, né?
Isso, na floresta.
É, quando ela vai dar a arma pra Shanna.
Isso.
E aí, a Shanna é morta pela Arya.
Por perseguir as gurias, né? E por balear o Ezra em Nova York.
A gente não vai falar da Talia e da Sarah, porque elas não são relevantes na parte romântica ou representatividade, tipo, elas não são nada na história, basicamente. Pelo menos não na parte LGBT, elas não representam nada LGBT. Principalmente porque a Talia era casada e só queria matar a curiosidade dela com a Emily, então.
Bom.
Vai lá, fala da Ali.
No começo, a gente vê que a Emily sente algo a mais por garotas, no momento que ela encontra a Alison na biblioteca lendo um livro. Chega perto dela e toma a iniciativa de beijar, que corresponde o beijo. Sendo assim, a Emily sente uma esperança nesse amor platônico que a gente não sabe até que ponto ela cultivou. Mais tarde, a gente tem outra cena da Alison no vestiário com a Emily. A Emily tentando mais uma vez investir na Alison. Só que dessa vez, a Alison não incentiva a Emily. Ela, na verdade, coloca uma pedra no assunto, falando pra Emily a orientação dela real, no caso, a que ela sentia no momento. Que ela dizia que gostava só de garotos, mas que mais tarde a gente vê que não é bem assim. Outra cena que aconteceu antes do desaparecimento da Alison, mas que a gente não teve a visão na série, além da citação da cena, foi das duas se beijando na Pedra do Beijo. Tanto que elas lembram anos depois.
A parte da Pedra do Beijo tem uma coisa importante. Na quarta temporada, ela recebe uma mensagem da Ali escrito: me encontre no nosso lugar. E a Emily vai. E esse lugar, quando ela chega, é a Pedra do Beijo. Só que quando Isso. ela chega lá, a Ali não tá esperando durante um tempo. E decide que não vai mais esperar pela Ali. E ela deixa a pulseira que a Ali deu pra ela lá.
Daí a Alison desapareceu, lembrando que nessa época que ela desapareceu, elas eram só amigas. Também, antes do desaparecimento da Alison, é legal de lembrar que, às vezes, a Alison jogava cantadas que não eram cantadas, ela jogava metáforas pra Emily, e a Emily, naquela paixão doida dela, que até então era platônica, pegava como sendo românticas, tal como o fato da Alison falando sobre Paris pra Emily, criando sonhos na mente da Emily, sonhos esses que fizeram com que a Emily quisesse estar ao lado da Alice. A gente não sabe até que ponto isso foi manipulação, até que ponto foi um sentimento verdadeiro da Alice naquela época. Ficaram só amigas por um tempo, até que a Alison desapareceu. Nessa época que a Alison desapareceu, é importante lembrar que já fazia um tempo que ela namorava o Ben. Depois do desaparecimento da Alison, teve toda a história com a Maya, e a gente só vai ver uma interação dela com a Alison de novo quando ela estiver numa espécie de devaneio, espécie de sonho, no qual ela é guiada por uma boneca no carro, tendo um momento super fofo das duas se beijando.
Nessa cena, a Alison pergunta se ela quer ficar lá ou se a Emily quer ir com ela. Só que a Emily desmaia antes de responder.
Coisa, então a gente não sabia se o lugar que a Emily iria era o céu.
Mas depois de um tempo a gente descobre que realmente era a Ali, porque a Shanna conta pra ela toda a cena de novo.
Isso. Depois a gente vai ver uma nova interação da Emily com a Alison. Me corrija se eu estiver errado. Na quarta temporada, quando a Ali voltar pra cidade. Só pra explicar que ela não tava morta. Nesse momento, a Emily e ela não tão tão próximas. O que faz elas se aproximarem muito é o fato da Alison recorrer a Emily, procurar ela por ajuda pra voltar, tornar o ambiente seguro.
Antes disso, a Emily não deixa muito claro se foi a Ali que entrou na casa dela, ou se foi um sonho. Quando elas acham os diários da Ali e elas estão tentando decifrar. E aí a Emily dorme lendo o diário e elas têm uma conversa. E aí ela percebe que que a Emily ainda usa a pulseira que ela deu quando elas antes dela desaparecer. E logo depois tem a mensagem para ela encontrar com ela no lugar delas, que é na Pedra do Beijo. E aí a Emily deixa a pulseira lá para mostrar que ela não é mais tão apaixonada por ela assim. O que é mentira, porque ela sempre foi e sempre vai ser.
Eu acho que nessa época a Emily queria mostrar muito mais que ela era muito mais forte agora, que ela não era mais totalmente dependente da Alison.
É, e outra é que ela tava com a Paige de novo, né?
Aff. Depois ela volta, né, pra cidade. Dela busca a Emily pra ajudar ela. Ela se encontra algumas vezes. Só que nessa época a Shanna ainda tá ajudando ela. E daí meio que a Shanna e a Emily se unem pra ajudar a Ali. Só que começa a dar tudo errado porque ele começa a se meter nessa história. E é meio que na época que o Ezra também tá investigando a vida da Ali. Então fica todo mundo atrás da Ali mesmo. Até que acaba naquela cena delas indo até Nova York. Elas se reunirem de fato, ter toda a história com a Shanna morta depois, e elas voltando pra Rosewood, que foi onde começou a quinta temporada. No episódio 5, eu gosto muito dessa cena, acho que é uma das preferidas de toda a série, porque é um paralelo Ezria com Emerson, e eu gostava muito de Ezra até a quinta temporada. A Ali tá deitada com a Emily. A Emily tá toda tensa na cama, acordada. E ela pergunta pra Ali se ela ainda tá acordada. E daí a Emily vira pra Ali. As duas começam a se olhar por um tempo. Até que a Emily toma coragem. É uma coragem que eu acho que ela demorou pra ter naquela cena. E foi. E teve a primeira relação sexual com a Alice. Que foi totalmente correspondida.
Vamos falar sobre essa cena. É porque, sim, apesar de eu ter achado maravilhosa e ter surtado durante umas 5 semanas seguidas, ela me incomodou, porque eu conheço a Ali. A Ali é minha personagem preferida. Apesar de eu ter surtado loucamente, porque finalmente tinha rolado o Emerson, tem aquele fundinho da história que eu nunca vou saber se é real ou não, mas que na minha teoria eu acredito. Apesar de acreditar que a Ali goste da Emily, eu acho que naquele momento ela só ficou com a Emily porque ela sabia que a Emily era a única pessoa que não ia virar as costas para ela. E ela precisava ter certeza que a Emily ia ficar do lado dela. Então, ela gostava da Emily, ela queria ficar com a Emily, mas naquele momento elas só ficaram pra Emily não sair do lado dela.
Uou, jogou uma polêmica no ar agora. Olha, eu acho que foram, foi as duas coisas. Porque as duas, elas estavam bem unidas na época. Então eu não sei se o fato da Alison não ter correspondido o beijo afetaria no fato da Emily ficar do lado dela. Porque eu acho que a Emily, mesmo que a Alison não tivesse investido nela naquela noite, trataria ela da mesma forma. Só que ela ficaria triste por não ter conseguido o que ela queria.
Não, tá, eu acredito. Eu acredito nisso também. Mas como elas já estavam mais velhas e ela sabia que a Emily tinha tido outras experiências, ela não era tão mais nova, não era tão inexperiente como na época que elas eram unidas, apesar de acompanhar a vida das meninas de longe, ela não sabia quais eram os reais sentimentos que ela tinha pela Paige na época, no episódio 100. Então isso ela precisava ter certeza que ela não ia escolher a Paige, que ela ia escolher a Ali, que ela ia escolher ela. Então, ela não podia perder a Emily pra Paige. Então, não só pelo fato de ela estar precisando de suporte emocional pra voltar pra cidade, mas ela também precisava ter certeza que em nenhum momento ela ia virar as costas e falar, tô indo ficar com a Paige. Ela precisava da inteira ali.
Foi, e depois dessa noite, tu lembra se elas chegaram a falar sobre isso na escola ou se ficou um climão?
Não ficou climão, porém, logo depois, teve a cena da Ali na igreja. Ela bate na Mona e a Mona bate nela. E ela mente pra Emily. Então, logo depois, no episódio seguinte que elas transaram, já ficou climão por conta da mentira e não por conta do sexo.
Isso. E daí depois, por muito tempo, tipo 20 episódios na frente, até o final da quinta temporada, a Alison começou a ser investigada pelas gurias, porque elas começaram a achar algumas atitudes dela muito estranhas e muito relacionadas à época que ela, antes dela desaparecer, porque ela estava muito malvada, ela estava criando um novo grupo, e isso despertou o interesse e o medo das gurias. Isso fez com que a Emily e a Ali se afastassem.
Exatamente. Se a Ali não tivesse mentido para a Emily naquele momento sobre a Mona, talvez elas ainda tivessem conseguido acreditar nela. Mas na primeira oportunidade, a Ali foi lá e mentiu, então. Não tinha como não acreditar que era ela que estava atrás de tudo que estava acontecendo.
Isso. Depois desse fato, a gente pula para a sexta temporada.
Que a gente descobre quem é a nova pessoa que está mandando as mensagens anônimas para as meninas e ameaçando elas.
Que se intitula de Eide, né?
Eide.
Que a gente vai descobrir mais tarde que é a Cici. A Cici, a mesma irmã da Ali, irmã prima da Ali.
O quê?
A cena de Emerson que a gente tem é das gurias saindo da casa de bonecas e a Emily abraçando a Ali.
Ali, isso. Que a casa tá em chamas porque elas finalmente conseguiram um jeito de sair de lá. Que a, mano, a Spencer é muito inteligente, né? Super nerd. Elas conseguem sair da casa. A Ali tá sendo totalmente manipulada ali naquela cena. Ela tem que se vestir com a mesma roupa que ela tava no dia que ela sumiu pra ir encontrar com as meninas. Ela tem que trocar de roupa, deixar sapato, celular, tudo no meio da estrada. A casa tá em chamas, as meninas conseguem sair de lá. A primeira pessoa que ela abraça é a Ali. Meu chip. Elas vão pra casa de bonecas depois que elas são julgadas, elas são condenadas pela morte da Mona. As Lyres acabam descobrindo que Cici é a pessoa que tá mandando as mensagens anônimas pra elas. A Cici tá contando toda a história de tudo que aconteceu pra Ali. Conta sobre o namoro que ela teve com o Jason, que era quase fake. E conta mais ou menos os motivos que levou ela a fazer o que ela fazia. Mais ou menos isso, né?
Isso. Esse foi o fator que fez com que a Ali visse com quem ela estava lidando esse tempo todo, que era uma pessoa da família dela.
A gente descobre quem é A. E depois disso, já é a finale da 6B.
Isso.
Aí a 6B tem a parte do Lorenzo. A 7A, o que que acontece?
É, o Magic Rawlings. Começa a temporada com ela, com ele. Os dois recebendo a Cici depois em casa para um jantar.
Aí, depois que a Cici é revelada como A, ela é internada de novo em uma clínica de reabilitação. E quando ela finalmente tem alta, que ela vai ter... Que ela finalmente vai ter a família que ela esperava, que ela já estava bem o suficiente para poder entrar numa família e desempenhar o papel de familiar de verdade, porque até então ela nunca tinha tido isso, desde que ela tinha sido internada. Ela vai para casa da Ali.
Uhum.
Só que logo depois que isso acontece, depois do jantar, né? A Ali envia cartas para as meninas, que ela, cada uma estava num lugar diferente, né?
Uhum.
E aí a Emily tem que voltar para Rosewood. Ela não tinha conseguido bolsa de nada.
Foi uma cena bem triste.
É. E aí ela tá precisando de dinheiro, porque ela torrou toda a grana que ela tinha. E ela acaba fazendo doação de óvulos. E essa clínica foi invadida. E os óvulos que ela doou foram roubados. Logo depois, a Alison, ela foi internada. Ela acha que tá tendo alucinações com o Wilden, que é o policial que morreu.
Uhum.
E com a mãe dela, que também morreu. Só que, na verdade, não é a mãe dela, é a irmã gêmea, a Mary, que é a mãe da Cici. E uma máscara do Wilden, que acho que foi o próprio Rollins que usa a máscara, não é?
Sim.
Pra ela achar que tá
louca. O Rollins tinha um caso com a Cici, né?
Uhum. Quando ele tava internado lá no sanatório.
É, essa é a motivação dele pra perseguir a Ali.
Isso. E então...
Foi injetado óvulos na Ali.
A Ali, ela tá com os óvulos da Emily, fazem inseminação nela do Rain, que é ex-namorado da Melissa, que é irmã da Spencer, irmã gêmea da Ali, filha da Mary Drake. E aí o Rain, ele também tá morto, ele virou diamante.
Uhum.
A Ali engravida dos óvulos da Emily com os espermas do Rain. O Rain tá morto, então, teoricamente, os filhos são só da Emily.
Uhum.
E aí elas precisam...
Verdade,
é, porque ela que alimenta a criança, mas não tem nada dela. Até então, ela não sabe que os óvulos são da Emily, né? E ela não sabe quem é o pai da criança.
É.
E aí ela cogita a possibilidade de fazer aborto. E quando ela descobre que... Uma mensagem de Ei, né? Que manda ela ir numa loja de bebês, de roupinhas de bebês. Ela acaba de descobrir o bebê da Emily. Aí ela conta sobre a mensagem e faz o exame para descobrir, faz o exame de DNA para ver se realmente é da Emily e conta para ela. E a Emily fala que vai respeitar qualquer decisão que ela tomar. Ali, apesar de não estar muito... Ela não tá muito feliz, mas também não tá muito decidida com a situação. Então ela fala que decidiu ficar com o bebê, mas que precisa de ajuda. E a Emily falou que ajuda. Sim. O doutor, que era o ex-marido da Ali, ele foi morto pela Hannah.
Uhum.
Então, pelo menos essa pessoa já tá fora da história. Aí, no final de tudo que acontece, a Ali tá carregando os bebês e tal, descobre... Ela descobriu em algum momento que eram gêmeas? Ou só foram gêmeas e é isso?
Eu acho que só foram gêmeas e é isso.
Que nos livros, a Emily, ela engravida do Isaac.
Sim.
E doa ou vende o bebê, não lembro direito. Eu acho que ela vende a Violet. Só que depois ela acha que ela não deveria fazer isso. Então ela devolve o dinheiro. Só que o dinheiro nunca volta pra família porque aí pega.
Nossa, mas a Violet volta pra ela?
Não, Violet nunca voltou pra ela.
Nossa, meu. Os livros são bem pesados.
A Emily tinha 15 anos na época, né?
Uhum.
A mãe da Emily nunca descobriu que ela tinha ficado grávida.
E como ela escondeu a gravidez?
Quando ela tava, acho que com uns... Até uns 5 meses, mais ou menos, ela não mostrava que ela tava grávida. Ela não tinha barriga pra isso. E aí, nas férias de verão, calhou de ser junto com a gravidez. E aí ela foi pro quarto da irmã dela, que ela tem 3 irmãos no livro, que é a Caroline.
Uhum.
É, ela tá fazendo faculdade, então ela fica no dormitório da irmã enquanto isso. Pra mãe não ver.
Entendi.
Então, teoricamente, a única pessoa que sabe que ela tá grávida é a irmã dela, que não conta pra mãe em nenhum momento. E só descobrem que a Emily ficou grávida, acho que nos últimos livros.
Bem diferente da série mesmo.
Bem diferente da série. E aí, poderiam ter colocado uma das gêmeas com o nome de Violet pra fazer homenagem, mas não. Ficou Lily.
É Marlene King. É Marlene King.
Ridícula, né?
Uhum.
Aí, por fim, a Ali contando sobre os sentimentos que ela tinha pela Emily. E aí, depois, elas finalmente começam a ter uma relação de casal, porque a Emily já tá morando com ela. Porque ela tá tentando ajudar a Ali com a gravidez, ajudar ela a tomar as vitaminas. Eu amo a cena que a Ali fala: eu sabia que ia haver oscilação de humor, mas eu não sabia que essa oscilação ia ser sua. Eu amo essa cena. Porque a Emily fica muito brava, porque a Ali esquece de tomar as vitaminas. E a Emily tá, tipo, super focada na gravidez, né? Ela quer que a Ali faça tudo certinho. E a Ali tá
com
outras coisas, né? Tá com a gravidez, ok, mas tem outras coisas acontecendo também com ela. Sem contar que ela tá morrendo de ciúmes da Paige, não é?
A Paige entra novamente na história como o Stan.
Porque a Paige, ela vira treinadora da escola onde a Emily tá trabalhando. Na mesma escola que elas estavam quando elas eram menores.
E que a Ali também trabalha.
A Ali virou professora de literatura na escola. A Emily, professora de natação. A Paige é a chefe da Emily, não é? Ou elas meio que têm mesmo... É chefe dela, né?
É.
E aí, quando a Ali descobre, ela fica puta da vida. E meio que a Paige tenta ter mais alguma coisa com a Emily, só que ela percebe que não vai rolar. Já foram muitos anos dela tentando, e a Ali nunca mata o osso, nem quando não tá presente, né? Sofrência total. Cara, a Paige sofreu demais na mão da Emily.
Ai, nossa, a Paige só não paga mais papel de trouxa do que eu, porque olha...
A Paige é muito trouxa.
Muito.
O que você acha da representatividade de Emerson no PLL?
Olha, eu acho que foi bem... Foi construído muito bem em camadinhas. Não teve nada correndo. Não foi uma coisa que começou de uma maneira rápida e não teve um início, meio e fim, ou teve um meio estranho. Não, ela foi, teve um início, depois teve um tempo para ter o meio da relação delas. Achava que, na verdade, era só uma paixão platônica, no final virou o amor da vida dela. É muito legal a gente vê que isso pode servir como um exemplo pra gente pensar que será que o amor é mesmo impossível ou a gente que faz isso é impossível? Porque a Emily, ela teve muita coragem no ambiente que ela tava, em todo o contexto dela, e ela investiu na Alison, e a Alison ela conquistou no final. É muito bonito de ver essa história.
Eu posso falar sobre isso?
Pode.
Eu tenho várias vírgulas sobre o que aconteceu.
Tá.
Porque até então, a Alex declarou pra Emily. A Emily já tinha meio que desistido. Ela tinha falado pra Ali: você não me beije enquanto você não decidir o que você quer da sua vida. E a Ali só tomou coragem porque a Paige deu um ultimato nela. E agora você vem falar que é uma pessoa que insiste, investe no amor e não sei o quê. Não deu certo pra Paige. Não dá pra ser o exemplo isso.
Não que seja um exemplo, mas assim, ó, a Paige meio que se contentava com isso. Tanto que mesmo que ela vendo que ela foi usada como step, da primeira, sétima temporada, ela gostou disso e foi atrás de novo.
A Emily também.
É, então isso foi uma coisa que deu certo pra Emily, pra Paige também. Não tem como negar que não foi, entendeu?
É, a gente vê que... Eu amo Emerson, mas eu tenho muitas vírgulas e muitas ressalvas em relação a essa relação. Porque, querendo ou não, a adolescência da Emily, ela foi totalmente conturbada por conta da Ali. E por conta das atitudes que ela tinha. Se em nenhum momento a Ali tivesse recrutado as Liars... Exceto a Maya, porque a Maya foi o único relacionamento que não foi afetado, né, diretamente por causa da Ali. Se você reparar, foi a única pessoa. A Maya não sofreu ameaças de Jay.
E a
o término delas... É,
acho que sim. Mas... É, não. É, não podemos criar que foi só a Maya.
É,
porque eu acho que a Sabrina... É,
A Samara também não, não vamos criar uma regra disso.
Não, mas a Samara, elas terminaram por conta de A. Então não.
É,
é. A Maya, ela morreu por conta do relacionamento abusivo que ela tinha com o Nate.
É, não teve nada a ver com A, na verdade. Né?
Foi o único relacionamento. Então, qualquer outro relacionamento que teve foi afetado por conta das atitudes da Ali. Então a vida da Emily foi um inferno por causa disso. Se a Ali não tivesse se metido na vida dela, muito provavelmente Paley seria endgame. Então obrigada, Ali.
Tá, agora eu falei a minha resposta. Agora eu quero falar um monte a tua resposta para a mesma pergunta sobre a representatividade.
Representatividade de Emerson?
Isso.
Tá. Eu acho que no começo da história, eu segui firme sendo Emerson shipper por conta da quantidade de tempo que eu fiquei shippando esse casal. Então, não gastei 7 anos da minha vida vendo uma coisa que não deu certo. Então, eu segui firme por causa disso. Mas se eu fosse a Emerson...
Emerson shipper, empecilho, Samara.
Não, eu sou. Nada me impede de ser shipper dos dois.
É verdade.
Eu posso chupar tudo. Eu shipo Emaya, eu shipo quase tudo. Até
o
a Sabrina pai. Até gostava da Sarah com ela. Sabe uma pessoa que eu queria que a Emily tivesse se relacionado? Além da Cici e da Jenna?
Ah, sim. Qual?
A Claire. A Claire era apaixonada pela Sarah. Era meio que a Emily, só que de outro grupo, de outra escola.
Isso. Agora eu lembrei. Tá, perfeito.
Não ficou muito tempo na série. Acho que apareceu em 3 episódios só.
Pois é.
Mas ia rolar. Ia rolar muito. Eu não podia ver uma menina com a Emily que eu shippava.
Eu já shippei até com a Hannah, então não posso falar nada.
Quem que não shippou? Eu shippava ela com a Spencer, shippava ela com a Hannah, shippava ela com todo mundo.
Eu achava muito bonitinho ela e a Hannah, principalmente quando uma tava na casa da outra.
Ah, Fê, saudades, parabéns.
Continua falando sobre a representatividade.
Lá na primeira, eu super via várias situações em que eu me encaixava. Principalmente de ser, tipo, romance escolar. Normalmente você se descobre na época da escola. Não é uma regra, mas normalmente. Então o fato de você se apaixonar pela sua melhor amiga é um fator muito comum. Eu acredito que várias pessoas se viram nessa situação. Nessa cena da biblioteca e tal.
Com certeza. E até se imaginaram.
Agora, vai passando as situações, parece que fica uma coisa meio que surreal. Porque, apesar de as duas, depois a gente percebe que a relação da Alison com todas as Liars é um relacionamento um pouco abusivo. Um pouco não, tipo, totalmente abusivo. Sem contar que a Ali fazia bullying com todo mundo. Ela fazia bullying, inclusive, com a Emily. A gente vê isso logo no primeiro episódio. Que ela fica soltando indiretinhas pra ela. Que ela fala, você viu o novo CD da Beyoncé? Aí elas falam, eu vi, gostei, que não sei o quê. Aí ela olha pra Emily e fala, acho que você deve ter gostado até um pouco demais. É uma pressão psicológica, sabe? Qualquer comentário que a menina faz, a Ali vai lá e fala por cima. É representatividade? É uma representatividade, mas é uma representatividade ruim. Eu não tô falando que Emerson é um casal ruim, mas a Ali não era uma pessoa boa e todo mundo sabia disso. Eu gostava da Ali exatamente por isso, porque eu gosto dessa história de Queen Bee, do estilo Regina George. Mas, ao mesmo tempo, eu não concordo, eu não acho que a Ali seja uma pessoa saudável pra ter uma relação com a Emily. Tanto que Emerson só foi endgame depois que fizeram uma mudança totalmente de 100% na Ali. Se a Ali não tivesse mudado no final da última temporada, o relacionamento delas ia ficar uma coisa totalmente discrepante. Porque se você imaginar a Ali da primeira temporada tendo uma relação com toda essa experiência de vida que a Emily teve com várias relações que não foram saudáveis e relações tóxicas. A única relação, ela teve momentos saudáveis com a Paige. Mas mesmo assim, a Paige não era uma pessoa que deixava a relação saudável. ao mesmo tempo que ela gostava da Emily, ela não conseguia separar as coisas que ela viveu antes da Alison desaparecer com agora que ela estava namorando uma pessoa que, apesar de qualquer coisa, ia dar suporte para a amiga dela. A Paige, ela não conseguia fazer essa diferença. Então, apesar dela gostar da Emily, as atitudes que ela tinha podia ferir a Emily, ela sabia disso. Então, ela teve momentos saudáveis em todas as relações. Mas ela nunca teve uma relação 100% saudável. A única que ela teve que foi com a Samara.
Mas é legal ver como um relacionamento tóxico pode virar saudável. Isso é legal de ver entre as temporadas.
Em meia temporada, você quer dizer, né?
Só que eu achava que a Alison, quando voltou, já tava boazinha demais. Então não demorou muito pra ela virar uma pessoa boa, sabe? Quando ela voltou pra escola, eu já achava que ela tava boa.
Não. Não, é sério. A Ali é minha preferida, mas eu analiso muito a personalidade dela. O fato de eu gostar dela não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que ela faz.
É verdade.
Eu acredito que quando ela voltou, ela tava melhor e que ela tava numa fase de transição. Mas isso não impedia que ela mentisse pras pessoas. Que ela mentisse pra Emily. Tanto que na primeira oportunidade que ela teve, ela mentiu. Quando ela voltou, ela teve que fazer o exame, ela fez as meninas mentirem. Quando ela deu tapa na Mona, ela mentiu. Todas as situações. Quando ela precisou se justificar pra não ser presa, ela não conseguiu também. Ela ficava falando que as meninas tinham que acreditar nela, mas não falava por quê. Era uma relação muito abusiva. Era uma relação tóxica com as meninas. Mesmo ela tendo mudado mesmo, as meninas, a única experiência que elas tinham com a Ali era a experiência antes dela sumir. E de todas as coisas que estavam nos diários dela. A Ali, depois que a Mona foi pro Radley, as meninas tiveram acesso ao diário dela. Então elas sabiam o que a Ali pensava delas naquela época. Então essa era a referência que as meninas tinham dela. Ela foi mudando ao longo do... depois da quinta temporada, que a gente conseguiu ver. Mas ao mesmo tempo... E tem uma coisa que eu não falei até agora. Eu preciso citar. A Marlene, ela deveria ter abordado a questão do peso da Sasha na série. Dois motivos muito importantes. A Ali, que a gente conheceu, usava o corpo como forma de manipulação e sedução. A partir do momento que ela voltou para a cidade, o corpo dela começou a mudar. Só que eles ignoraram totalmente esse fato e fingiram que nada estava acontecendo.
Mesmo grávida, não mudou nada, né?
Uhum. Mesmo depois dela ter as meninas, eles deveriam ter usado o peso dela de alguma forma positiva. Eles poderiam ter usado isso, principalmente para Sasha não ter sofrido tanto bullying quanto ela sofreu. Sofreu uma enxurrada de comentários sobre o peso dela.
Eu recebi num grupo de WhatsApp uma vez uma foto da Ali, no tribunal, eu acho, numa das cenas de PLL, falando que ela parecia um botijão de gás. Isso foi parar pra mim, imagina o que parou pra Sasha.
Eu não tô falando que o fato da Sasha ter engordado é uma coisa ruim, mas eles poderiam ter transformado isso numa coisa pra série. Seria óbvio. Muito melhor e mais positivo, tanto pra personagem quanto pra Sasha. Porque a Sasha, ela teve que se justificar por diversas vezes, tanto que ela saiu do Twitter. Ela não usa mais o Twitter. Porque as pessoas ficam falando sobre o peso dela. E ela tem, acho que, cisto no ovário. E mesmo se fosse porque ela engordou mesmo. Não tinha por que eles não aproveitarem isso. Eles simplesmente deixaram.
É subestimar o público, sabe? As pessoas que assistem, elas notam as diferenças. Não tem por que tu não usar isso a teu favor. Se as pessoas notam as diferenças, tu fala sobre as diferenças.
Eles podiam ter usado, inclusive, falado que ela engordou pra fazer o personagem, sabe? Com depressão, podiam ter colocado ela com qualquer outro tipo de doença mesmo, sabe? Pra falar sobre o assunto.
É verdade.
Eles poderiam ter abordado vários outros temas, mas não colocaram. Podia ser uma coisa super positiva pra série. E outra que ia mostrar que a Emily gostava dela, tipo, independente de qualquer coisa. Eu acho que Emerson poderia ter sido muito melhor representado se não tivessem fingido que o fato da adolescência das meninas ter sido frustrante, ter sido horrível por conta da Ali. Porque parece que a Emily perdoa qualquer coisa que acontece, sabe? Tanto que ela começou a ficar com a Paige depois do afogamento lá. Perdoou, beleza. Eles deveriam ter trabalhado melhor, tanto e usado mais episódios, né? Pra construir o casal depois que a Ali assumiu o que sentia pela Emily.
Talvez um dos relacionamentos da Alison descartado abriria mais espaço pra focar em Emerson.
Se não tivessem colocado a parte do Lorenzo, por exemplo.
Só que assim, ó, a parte do Lorenzo é bem polêmica, tá? Se tu quiser nem incluir isso no pod, mas ele postou uma foto com uma mão em algum lugar no Instagram dele e falou que poderia ser a Sasha junto com ele. Ele foi, tipo, tribabaca e daí ele foi demitido da série. Então, não era pra ele ter aparecido tão pouco.
Eu lembro da foto. Foi uma das últimas vezes que a Sasha apareceu no Twitter. Tem alguma outra representatividade que você acha que foi super importante? A gente contou a história, mas a gente não contou se a gente achou importante ou não.
Emerson, Semele e Emai eu achei as mais importantes. Emerson eu achei importante pra mostrar que nem sempre o que parece impossível realmente é. Emai, eu achei importante porque nem sempre quem tu acha que é o amor da tua vida é o único. E sempre eu acho importante porque mostra que existem pessoas maravilhosas no mundo e que a gente não pode deixar de procurar elas.
Oh. A primeira coisa que eu vou falar é que, apesar deles terem usado a Cici como personagem trans simplesmente para surpresa do personagem, não por conta de realmente ter uma representatividade ali, eu acho que foi importante deles terem feito um personagem trans que não abordasse o drama de ser trans. O personagem, ele pode ser qualquer coisa.
É verdade. Em nenhum momento ela foi julgada por isso.
Eu achei isso fabuloso.
Foi tratado com uma normalidade que hoje em dia é exigida por todos nós.
Mas eu acredito que ela só colocou o personagem trans por conta da surpresa da revelação. Não pra ter representatividade.
Olha,
mas
eu também acho.
Acho importante de citar que, como o personagem foi tratado como qualquer outro personagem deve ser tratado, independente da sexualidade ou identidade de gênero, foi tratado de uma forma totalmente natural. Ninguém julgou a Cici por isso. Tanto porque tinha outros assuntos mais importantes para serem julgados, né?
Mas... o fato de ela ter paralisado os pais dela.
Ai, gente, a Cici é maravilhosa. Eu amo tanto ela. Então, a primeira coisa que eu preciso citar. Segunda coisa, Emaia. Emaia, eu acho que para um primeiro relacionamento da Emily, ele foi importante. E acho que os primeiros relacionamentos devem ter esse encanto que Emaia teve. Emaia e Paige representam tudo que sapatão é. De relacionamento que vai e volta. Teve Emaia, aí teve Paige, aí teve Semele, aí depois teve Emaia de novo. A Emily conseguiu voltar com a Maia duas vezes. Na verdade, elas não teriam terminado se não fosse por conta da Pam, mas vamos levar em conta que elas voltaram duas vezes. E só terminaram porque a Maia morreu. Então, foram duas situações que não foram do controle de nenhuma das duas. A Semele eu achei super importante para mostrar que existe leveza em relacionamentos.
Exatamente a palavra que eu ia usar.
O relacionamento mais saudável que ela teve. Emerson pode ser lindo. Tem muita carga emocional e muita mágoa e muito rancor.
E muita tensão.
Muita tensão, tem muita história. E a Samara, ela tem essa leveza. Ela conseguia levar o relacionamento dialogando e mostrando o que poderia ser e sempre indo atrás, mostrando que estava interessada. E é esse tipo de relacionamento que as pessoas merecem ter, sabe? Se Emerson tivesse a carga que Samile teve, que Samara e Emily tiveram, tipo, seria incrível. Mas elas tinham muita história. É, Emerson tem muito passado. E por mais que elas se gostem, por mais que elas se amem, é muito difícil de conseguir esquecer esse tipo de coisa. Em algum momento as dúvidas aparecem. Não que a Emily não seja do tipo que esquece, porque ela esquece, perdoa e é isso mesmo. Ela se importa mesmo com o relacionamento estável. E ela luta por aquilo. Se a pessoa tá 100%, ela também tá 100%.
Um passarinho me contou que elas se bicaram e assinaram o divórcio.
Ninguém quer saber isso. Você fica quieto. Ninguém tá interessado no que aconteceu depois de PLL.
Tá, ok. Então chegamos ao fim do pod.
A representatividade ela poderia ter sido melhor. A parte da discussão da Paige se assumindo foi a parte mais importante em relação ao conteúdo LGBT. LGBT não, mas na parte de se assumir.
É verdade.
Porque se não tivesse, a gente percebe que a Maya não tinha problema com a sexualidade dela. A Emily teve, só que ela foi arrastada pra fora do armário. Então já tem duas situações. Tem a Ali, que ela teve a heterossexualidade imposta até os últimos episódios. E a Paige, que ela teve que aguentar durante anos, que estava apaixonada pela Emily, até o dia que ela falou, não, agora eu vou me assumir sim, porque eu quero ficar com você. E aí ela teve que trabalhar isso dentro dela. E enquanto ela foi trabalhando isso dentro dela, ela foi conversando com a Emily. Então, isso, o processo dela se assumir foi o mais importante, eu acho, em relação a isso. Porque qualquer outra relação que teve, não teve a mesma carga de importância do que teve a parte da decisão da Paige de se assumir. Apesar da Emily ter contado para os pais e apresentado as namoradas, não foi ela que contou. Ela foi arrastada pra fora, não é?
Exatamente.
Então eu acho que é isso. Por que você tá tweetando? Eu amo o mundo paralelo
que eu fiz, tá bom?
Eu tô vendo agora. Para de ser ridículo, Jorge.
Se vocês quiserem ver esse tweet, vocês corram lá no meu Twitter, Jorge, _W00.
Se quiserem ver o que eu respondo pra ele xingando e deixando ele frustrado até o resto da semana, entrem lá no meu, @_astronauta_a. Beijos e até o próximo podcast.
Beijo.